Ei, ei.
Solicito a presença dos senhores vereadores em plenário. Vereador Nonato, às 14 horas do dia 3 de outubro de 2019, havendo o quórum regimental em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 59ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o nobre vereador Eduardo Print Júnior que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, como também do nobre vereador Roger Viegas, que proceda a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Senhor, sobre as palavras que Cuxi Benjamita. Senhor meu Deus, eu te confio. Salvai-me de todos os que me perseguem e livrai-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo. Antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Palavras da salvação. Pai nosso,
Lei Orgânica Municipal, artigo 14. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a autonomia da Câmara Municipal naqueles utilizados em seus serviços. É proibida a mudança de destinação total ou parcial de bem imóvel de uso comum do povo, sem prévia autorização legislativa, que será necessariamente precedida de concordância do respectivo conselho comunitário.
Agradecemos a participação importante dos vereadores Eduardo Print Júnior e Roger Viegas. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Eu sou de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, já estive conversando com Vossa Excelência. Eu ia fazer um requerimento agora, mas a internet não está funcionando. Vou me ausentar hoje da reunião ordinária. Acabou de falecer agora o senhor Oswaldo, pai do meu chefe de gabinete, o Eduardo, e o nosso gabinete estará de luta a partir de agora. Estou dirigindo lá para a UPA para ficar com os familiares. Faço essa comunicação verbal, uma vez que o sistema de comunicação da Câmara, a internet está péssima, não tem jeito de formular. Então registro a minha ausência e vou nesse momento. E o sargento Elton vai ser nosso porta-voz para pedir um voto do minuto de silêncio. Aquele que um dia esteve nessa casa e falou que essa casa só tem anjos, que são pessoas que fazem o bem. Um homem que trabalhou na prefeitura, como varredor, como servidor geral, acabou de falecer agora. Nosso gabinete está dirigindo lá para a UPA para dar apoio à família. Obrigado, senhor presidente.
Nós também gostaríamos que o vereador Edson levasse a família do senhor Oswaldo todos os nossos sentimentos e pode ter certeza que a Câmara prestará hoje, ainda nessa reunião ordinária, homenagem póstuma ao senhor Oswaldo, uma pessoa humilde e trabalhadora, que vai deixar saudades, principalmente essa, para você, que ele faz parte da sua família. Meus sentimentos. Solicito o senhor secretário, o vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Inscrição para a Tribuna Livre, Washington Moreira, falar sobre obras, reivindicações, melhorias para cidades, demandas em geral e projetos sociais. Deferido. Senhor presidente, sem mais um momento.
Solicito também do nobre vereador secretário, né, nosso querido Renato, proceda à leitura das proposições.
Requerimento de número 360/2019, a Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Orçamentária, audiência pública para discussão aberta com participação popular referente ao projeto de lei de número AM057/2019, que orça as receitas e fixa as despesas para o exercício 2020, para o dia 14/10/2019, às 14 horas, no plenário Josio Ramos Couto. Assinado pelo vereador presidente Josafá Anderson, Raimundo Nonato e Eduardo Print Júnior. Indicação de número 933/2019, a possibilidade de que seja realizada a pavimentação poliédrica na rua Monte Livre, na esquina com a rua Professor Maria Catarina, ao entorno da praça no bairro Olinsuc, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 990/2019, a possibilidade de que seja realizado patrulhamento com escória e compactação na rua Pau Brasil, entre a rua Limeira e rua Mangabeira, no bairro Jardim Novo, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 933/2019, para que seja retirado o material que está à beira da rua Corvino Diniz Costa, no morro, entre a antiga Alameda 8 e a Rua A, no bairro São Paulo, nessa cidade, e consequentemente espalhando, compactando na toda a sua extensão da referida via. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 937/2019, que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas Urbanas, presente uma solução para a atual situação do poste situado na rua Corvino Diniz, esquina com a rua Conceição Vandina, de Jesus, no bairro São Paulo, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 998/2019, a possibilidade que a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública promova estudo e avaliação das possíveis riscos de acidentes envolvendo o poste situado na rua Corvino Diniz, esquina com a rua Conceição Vandina de Souza, no bairro São Paulo, vereador Raimundo Nonato. Senhor presidente, sem mais um momento.
Agradecemos o nobre secretário. O tribuno era o senhor Washington Moreira, ele não se encontra, então nós passamos a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios de comissões especiais. Não havendo manifestação dos senhores vereadores, nós passamos a palavra livre aos senhores vereadores para os seus devidos pronunciamentos. E o primeiro inscrito é o vereador Roger Viegas.
Vai. Não, lá só que pegar. Mas eu já pedi para pegar Deus livre.
Vereador Ademir Silva. Vereador Sargento Elton. Então, com a palavra, novo vereador Sargento Elton.
Vai falar nada, não. Você encheu o rabo de dinheiro.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadora Janete, que se encontra, todos que nos acompanham em casa, aqui no plenário da Câmara. Boa tarde a todos. Primeiro gostaria de pedir um minuto de silêncio, né, como já foi fala do vereador Edson, para o senhor Oswaldo, sogro do Eduardo, que é chefe de gabinete do vereador Edson, que teve nessa data seu apartamento. Gostaria de pedir um minuto de silêncio, senhor presidente. Senhor Oswaldo. Senhor presidente, após receber algumas denúncias sobre o descaso da prefeitura, ontem fui até o canteiro de mudas da prefeitura, no bairro Caraí, onde pude ver uma triste realidade, né? Centenas e centenas de mudas, diversas qualidades de árvores, tudo morto, tudo secas, um descaso total da administração para com o meio ambiente. A quantidade é enorme, mais ou menos aproximadamente 800 a 1.000 mudas que infelizmente morreram e poderiam ter sido doadas para a população de Vinalopolitana. Então fica aí novamente nosso registro desse caso e continuaremos a nossa missão. Mas, senhor presidente, eu gostaria, nessa data, aproveitar a oportunidade. Na última terça-feira, nós fizemos uma viagem até São João del Rei, até mesmo para estudar lá a Guarda Municipal. E eu não posso me abster de dar a resposta a um senhor blogueiro aí. A respeito da matéria divulgada pelo blogueiro sobre o assessor que teria desviado R$284 mil de uma entidade conveniada com a prefeitura no ano de 2011. Repito, ano de 2011. Denúncia seríssima. Muito grave. Aliás, gravíssima. Chamei o assessor na hora em que tomei conhecimento, conversei com ele e me disse que isso nunca teria acontecido. Primeiramente, digo ao blogueiro que tentou me associar ao fato que neste período eu estava na ativa da Polícia Militar combatendo a criminalidade e prendendo outros tipos de bandido. Nem imaginava entrar na política. Então, senhor blogueiro, não me ligue a fatos que aconteceu antes de entrar na vida política. Não distorça a realidade para ter publicidade fazendo maldades. Eu observo que o blogueiro não gosta de usar o José em seu nome. E sei por quê. José é um nome bíblico. Realmente não pode ser usado para quem tem odor e muito forte de enxofre. Se o blogueiro tem cheiro semelhante a enxofre, alega que foi desviado R$284 mil de um convênio entre a Prefeitura de Divinópolis e uma entidade no ano de 2011, eu pergunto aos senhores vereadores, como podem ter sido aprovados nesta casa as prestações de contas da Prefeitura com o rombo de R$284 mil? Continuamos. Como pode também o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais ter aprovado as contas do município se foi desviado R$284 mil? E para falar ele, que não é de 2011 também não, ele tem que se inteirar mais, estudar mais. O convênio é 2012-2013. Com esse desvio, as contas sendo aprovadas, então, o buraco é mais feio do que eu pensava, senhor presidente. Pois aprovar contas da prefeitura com dinheiro desviado, esta casa, então, está no rolo. O Tribunal de Contas do Estado também está no rolo. O ex-prefeito Vladimir está no rolo, pois não tomou providências que lhe eram peculiares. E o atual prefeito está também no rolo, pois não concordou com o meu pedido de auditoria no início do meu mandato em 2017. Está aqui, datado em 10 de janeiro de 2017, eu pedi uma auditoria nesta casa para verificar por que que estava no estado de calamidade financeira. E foi negado. Está aqui. Aí eu gostaria aqui que o Arthur focalizasse. Primeiro, o atestado de antecedência do assessor, que a própria justiça e a polícia civil diz que não tem nada. Está aqui. Segundo, está aqui também o decreto legislativo desta casa, senhor presidente. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício de 2011. Vereador Rodson, 2012, Vossa Excelência era o presidente, está aprovado também. Está aqui, sem nenhuma ressalva. 2013, novamente, Vossa Excelência era o presidente dessa casa. E também está aqui
a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Tudo aprovado. Arthur, eu gostaria que o senhor focalizasse. Tanto essa casa, quanto o Tribunal de Contas, aprovaram as contas sem nenhuma ressalva nesses anos, vereador. Meu amigo Nonato. Está aqui. Então, já que na época eu pedi uma auditoria e me foi negado, quem sabe esse fio da meada a gente pode retornar com a auditoria, senhor presidente. Solicito a Vossa Excelência, como presidente desta casa, pela moral de todos que aqui estavam e passaram naquela época, que aprovaram as contas, que seja feita uma auditoria, uma devassa geral, em toda a prefeitura de Divinópolis, e tudo que quer dizer no legislativo também, senhor presidente. Chega de vir um 171 do Rio de Janeiro colocar em xeque esta casa, a prefeitura. Eu nem aqui estava combatendo outro tipo de bandido nessa época. Graças a Deus, e cumpri muito bem minha missão, sendo o policial militar que mais prendeu em Minas Gerais. Então, senhor presidente, está aí. Eu gostaria agora que esclarecesse. É até bom que nós fazemos uma auditoria geral para nós descobrirmos por que Divinópolis chegou nessa situação. Agora sim, se os senhores permitem, gostaria que os senhores autorizassem a auditoria. Vamos esmiuçar tudo. Tudo. As contas, a tomada especial de conta, por que chegou nessa situação, aonde está o erro, e aquele que deve, vai pagar. Vai pagar. Acho que após a publicação de R$284 mil, eu ainda informo errado. Eu convênio lá, fala 11 mil, outro 12 mil, para averiguar. Mas através da matéria deste blogueiro, que gerencia cargos na prefeitura, tem sua esposa trabalhando lá, já alertei a presidência sobre esse blogueiro 171. E dezenas e dezenas de processos entrando e saindo de sessões desse senhor. Inclusive, ontem, doutor Mauro, juiz de direito, ganhou em segunda instância, condenação dele novamente. Esta casa, senhor presidente, não pode deixar sua imagem ser manchada por enxofre. Enxofre. Tem que dar uma explicação, sim, senhor presidente. Porque aprovou as contas da prefeitura desde 2011, 12 e 13. E o Tribunal de Contas também. Está colocando em xeque até o Tribunal de Contas. Ele é semideus, né? Semideus só se for dos quintos do inferno. Bate reto, Satanás. A cruz sagrada sendo meu guia. Aqui não. Que é forjado na luta, na guerra, na hombridade, na ética e na moral. Mas dois minutos, presidente. Até mesmo o ex-prefeito Vladimir Azevedo tem que dar explicações se houve o fato, o que aconteceu na gestão dele e também os seus secretários à época. Que eu confio que está tudo certo. Eu acredito que está tudo certo. Nós não podemos deixar contaminar com esse enxofre. Vou aguardar a resposta desta casa e também da prefeitura para após questionar o Tribunal de Contas e posteriormente o Ministério Público para que, se houve esse desvio, os responsáveis sejam punidos. Termino com uma frase, senhor presidente. Salmo 91. Mil cairão à minha direita, blogueiro. 10 mil à minha esquerda. Vamos para a guerra. Obrigado, presidente.
Nós agradecemos a participação do vereador Sargento Elton e gostaríamos de esclarecer algumas coisas. Nós gostaríamos de esclarecer ao vereador que 2011, 12 e 13 2011, se não me engano, era vereador 11, 12 anos, Saleme. 2013, vereador, presidente, Rodes Cristina Murti. E esclareceu o nobre vereador também, quando é votado nessa casa, o Tribunal de Contas, ele fiscaliza. Quando é votado, fica matéria vencida. Não temos como fazer nada. Foram aprovadas as contas dos ex-prefeitos e da Câmara Municipal. Com a palavra o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores aqui presentes, queria mandar um abraço especial ao Totti, que está aqui na nossa casa, assessor do nosso amigo, vereador Adair Otaviano. Senhor presidente, eu inicio minha fala falando como ontem foi comemorado os 20 anos da CASP. Uma solenidade bacana, esteve presente alguns vereadores, Ademir, Nonato, um brilhante trabalho que a CASP vem fazendo à frente dos trabalhos em Divinópolis, um trabalho onde a união sempre prevalece. Fiquei muito admirado com a fala do primeiro presidente, que foi o Valdemar Amaral, onde que ele falou sobre a união da Polícia Civil, a Polícia Militar, Corpo Bombeiro, em estar resolvendo os problemas da nossa cidade. Lembra muito a fala que a gente vem pregando desde o início do nosso mandato, que a gente tem que se unir em prol de Divinópolis, em prol do desenvolvimento, em prol da saúde, educação, onde que eu falo que a união tem resultado. Nós tivemos um problema sério aqui, que é a questão do translado, quando vem a falecer um ente querido em outro município. Não foi só o Renato que teve esse problema. Janete já teve várias vezes esse problema, o vereador Josafá, Adair, acho que todos os vereadores passaram por isso. Recentemente nós tivemos um problema sério em outro estado. Foi com a União que o Executivo veio e fez esse decreto, no seu artigo 10, onde que fala sobre obrigando o município a fazer o translado desse corpo para o município. Então é isso que eu falo, sempre na União. Nós vamos conseguir as coisas. Com briga, com luto, com guerra, não vamos a lugar nenhum. Então, mais uma vez, eu quero aqui agradecer ao Executivo por esse trabalho feito nessa questão do translado, principalmente do serviço social do luto, que é um emergencial e todos nós vamos passar por isso. Queremos aqui agradecer por esse decreto e sabemos que será de grande valia para os municípios. Senhor presidente, também eu quero falar sobre a questão da UPA. Vários assuntos surgiram falando sobre a questão que quem trabalha na UPA, os 202 funcionários não vão receber. É direito de vocês receber o seu salário. Pode ter certeza que do mesmo jeito que nós ajudamos os colaboradores da Arbor na época, que virou Biostec, nós estaremos atentos para ajudar vocês. Direito é direito, não se tira direito. Então pode ter certeza que os colaboradores da UPA, que fazem um belíssimo trabalho, fazem um trabalho acima das suas obrigações. Quem vai lá na UPA sabe das suas limitações, que lá é a unidade de pronto atendimento, é uma unidade para atender aproximadamente 24 horas, uma urgência, uma emergência, tem pacientes que ficam hospitalizados na UPA. Então, pela garantia dos seus direitos, pode ter certeza que essa Casa Legislativa também vai trabalhar em atenção para vocês. Senhor presidente, onde há contradição, não há verdade. É uma fala do nosso nobre vereador Edson de Souza, que sempre fala isso. Ontem, um grupo lá do Candelária e região fizeram uma montagem de um vídeo. Eu achei que o Elvis Presley tinha morrido, mas não morreu não. Elvis Presley está vivo lá no Candelário, fazendo montagem. Eu peço a ele, ou os administradores desse grupo, lá do Candelário, que me procurem o mais rápido possível, para eles verem o tamanho da mentira que eles estão fazendo. Não comigo não, com a população. Amanhã às 16 horas, terei uma reunião lá na Polícia Civil. Se vocês puderem me procurar antes, é melhor para vocês. Antes que a gente tome uma decisão que possa vir a prejudicar um grupo, eu tenho certeza que é um grupo que está disposto a trabalhar para a população. Ficou até bacana o vídeo, pena que é mentira. Mais uma das mentiras das redes sociais. devia usar para falar a verdade, ajudar as pessoas a fazer o bem. Aí você fica assustado de ver o tamanho da imaginação para o mal e nunca para o bem. Só para o mal. E não foi encaminhado, não. Foi você mesmo, Elvis, preso, que fez. Que na mesma hora chegou até a mim. Onde há contradição, não há verdade. Então, fique aqui. Você tem... Meu gabinete está aberto. Meu telefone. Para você me procurar. Para você ver a verdade. Você pode ter certeza que os administradores do grupo do Candelária e região têm até amanhã para me procurar. Para a gente tomar uma decisão sensata, correta. Senhor presidente, era o que eu tinha na cidade de hoje. Muito obrigado.
A presidência agradece a contribuição do vereador Ademir Silva. Vossa Excelência vai falar também? Passo a palavra então para o vereador Roger Viegas. Agradeço a colaboração do vereador Renato.
Sou presidente de exercício, Márcio Nis. Muito boa tarde. Eu cumprimento todos os colegas vereadores, funcionários dessa casa, imprensa aqui presente, especialmente a você que nos acompanha de casa, do trabalho ou de onde quer que esteja, através da TV Câmara, pelo sinal da TV Candidez. Senhor presidente, a tarde de hoje quero iniciar aqui falando sobre a ARSAI, Agência Reguladora do Serviço de Saneamento em Minas Gerais, e baixou a resolução de número 110, do dia 28 de junho de 2018, onde cria o mecanismo de repasse de receita para os municípios. O que, que é isso? Onde a prestação de serviços de empresas reguladas pela ARSAI. De mais de 600 municípios mineiros que a Copasa presta serviço, apenas 40 municípios deram entrada através do Fundo Municipal, um repasse que chega a 4% do valor líquido arrecadado com serviços de fornecimento. Isso nada mais é que uma devolução. Esse dinheiro é uma devolução para os municípios que já contribuem. Divinópolis teria um valor significativo de 3 milhões de reais que a cidade está perdendo. A cidade está perdendo. Infelizmente. Estão organizando. Pois é. Estamos esperando. Creio que no devido momento o líder do governo vai nos responder. Inclusive o deputado Cleitinho está empenhado nessa causa também. E eu quero dar aqui, fazer o questionamento executivo. Por que ainda em Divinópolis? Se o plano municipal já existe, já foi criado, até tenho aqui o decreto de 9.843, no dia 14 de fevereiro de 2011. Aqui a gente conversa tanto, às vezes debate, mas de forma plausível nessa tribuna. Quero falar aqui bem baixo hoje para entender, porque às vezes quando a gente fica exaltado, eles indignam conosco, falam que a gente está querendo mídia, mas a cidade está perdendo 3 milhões que já é de direito dela, por gente no executivo que está dormindo, meu caro líder. Nós vamos cobrar, é gente no executivo que está dormindo. Estou falando baixinho, que quando grita, quando dá tapa, esbraveja. Mas é sim. Para ficar bravo, tem que ficar muito bravo, que a gente que está sendo bem paga para isso e sequer nos dá resposta. É necessário o interesse da prefeitura, pois ela tem que fazer essa habilitação junto à SAI, porque senão o dinheiro não vem para Divinópolis. Aqui já passou o empréstimo, é 40 milhões, passou já o referenciamento, todo mundo quebrado, o prefeito aperta dali, coloca daqui, para sobrar, para cair umas moedinhas, e a cidade se dando ao luxo de perder 3 milhões de reais da ARSAI que já tem direito. Então quando vem aqui o vídeo, quando ele é bem feito para mostrar a realidade, ele tem que ser feito sim, a denúncia tem que ser feita sim, o vereador tem que esbravejar sim. O legislativo é para isso, porque parlamento calado é parlamento corrompido. Quando o vereador vem para a tribuna, escancar a realidade, vai para a rede social, é de direito dele, que desmascara então. O que eu estou falando aqui é mentira? É verdade. Quando o vereador é aborrecido, e quanto mais chato é, melhor ele é para a população, melhor ele é para o seu eleitorado. Porque num país de tanto desgaste, de tanta mentira, de tanta corrupção, É assim, esse jeito de fazer política novo que vem para mudar as coisas. É para banir os comiquetos da nossa sociedade. É para banir isso da política. Por mais que eu não seja o dono da verdade aqui nessa tribuna, mas quando venho aqui para falar, quando eu faço um argumento, está aqui. E tem que ser criado, porque se não existe ainda, né, falta empenho. Então, esse desinteresse, que até então, em pleno ano de 2019, o município executivo se dando ao luxo de perder esses 3 milhões. Eu peço aqui um empenho e a resposta mais rápida possível nos ofícios que estou mandando hoje junto ao Executivo e que o próprio deputado Cleitinho Azevedo já está aqui no momento oportuno, senhor presidente. Você está aqui também, você fez esse mesmo questionamento? Eu já é resposta. Já é resposta dele para você? Está aqui trazendo então o vereador Renato, que estou cumprimentando aqui, mas ainda, vereador Renato, você tem que ficar aqui, só chegou aqui, trouxe correndo aqui, se tem alguma resposta, volta aqui então e tenta me explicar, tenta me convencer que tem o fundo. Não, pois é, só temos o fundo, né? Eles responderam que só tem o fundo. Aqui é muito grande, né, Vasco? Eu quero saber, assim, de concreto, nós temos que ter criação, porque eu venho aqui e pergunto para vocês, a equipe técnica da prefeitura, responsável por acompanhar esses convênios, que até então, se o Cleitinho não dá um grito lá em Belo Horizonte, e a gente não vem aqui provocar no legislativo, porque aqui o Cleitinho não tem palavra mais, não tem a mesma força, né? Não tem, digo, não tem o parlamento, né? Porque não é mais legislativo municipal, é legislativo estadual, nós temos que cobrar daqui, fazer a nossa parte aqui. Eu quero saber o porquê até agora Divinópolis ainda não se mexeu, não se moveu para receber esse dinheiro. Após ter sido provocado, agora sim, a gente tem que ter. Mas o embasamento suficiente para sustentar isso. Penso que talvez a prefeitura não tenha tanto interesse nesse dinheiro pelo fato de ser exclusivamente aplicado apenas em saneamento, né? Porque se fosse para agora ano pré-eleitoral e ano que vem o ano eleitoral para fazer calçamento e fazer asfalto, aí tem dinheiro, aí todo mundo se mexe, a equipe técnica está preocupada em passar um empréstimo aqui na Câmara, tem gente correndo para o lado de lá. É isso que eu quero saber. Por que até agora não agiu? Não agiu se dando ao luxo de perder esse dinheiro. Pasmem, são 3 milhões de reais e apenas 40 municípios mineiros se movimentaram. Isso é crítico. Mostra hoje uma política enfraquecida, vergonhosa em todo o nosso estado. Um legislativo que só está preocupado em fazer obra, tapar buraco, mas não está preocupado em ter aquilo que já é de seu direito. Porque se esse dinheiro vem e sobra para ser investido em realmente ou ter sido investido onde é para ser, outras coisas não estariam sendo feitas. E muitos desses sufocos, onde legislaturas e legislaturas vão virando uma bola de neve, ficando coisa em cima de coisa, e aí joga pano quente. Eu espero mesmo que, de fato, a resposta que tem aqui, caro vereador Renato Pereira acabou aqui de me apresentar, que seja suficiente e plausível para ter a desculpa que o Executivo vai dar para a gente de ainda não ter sido criado, né, esse repasse que a cidade tem direito, 4% do valor líquido arrecadado, que em Divinópolis é de cerca de 3 milhões de reais. É isso que eu tinha na tarde de hoje, senhor presidente, com crítica. Crítica, mas acima de tudo dentro do direito de parlamentar, de legislativo. E na última reunião aqui, senhor presidente, eu não consegui acabar aqui na conclusão, quando falamos da audiência pública lá de Amadeu Lacerda, onde foram colocados aqui os ofícios devidos estão sendo enviados, tá? Só mesmo aqui um respaldo em respeito à população de toda aquela região, não só de Amadeu Lacerda, onde ficam a uma hora de Divinópolis, a 30 quilômetros, é uma distância que se fosse para medirmos e compararmos, é uma comunidade rural de Divinópolis, mas que fica com a mesma distância praticamente da cidade de Itaúna. Então, é uma comunidade que está esquecida, onde o prefeito Galileu sempre foi muito bem votado, diga-se aqui de passagem, sempre foi o primeiro colocado, mesmo naquelas eleições que perdeu, e deve sim uma resposta àquela comunidade, e não vemos como foi aquela audiência pífia, que apenas tivemos a presença de 6 vereadores e de um secretário de saúde, onde nem o próprio secretário de agronegócio não foi. Nem o secretário de agronegócio vai numa audiência pública na zona rural. Então, quando o vereador vem aqui, bate, é chato mesmo, é provocador. O vereador tem um perfil provocador, que o vereador quer apenas fazer barulho. Fazer barulho? Será? Dentro aqui da ação, e eu passo vergonha, tenho que falar. Que é feio o papel que faz o Hilton de Aguiar. O próprio prefeito Galileu Machado poderia ter mandado um secretário de governo. O seu secretário está lá para te representar. Uma justificativa, acho que até abusada, né? Falar que tem um compromisso previamente agendado na justificativa. Um compromisso mais importante do que ir numa audiência pública. O que estava sendo inaugurado da Secretaria de Agronegócio? Com o que, que a Secretaria de Agronegócio fez no dia? Por isso que eu falo, não é corajoso que eu fico, não, Wilton, quando eu venho para a tribuna aqui, e vocês falam daí, zombam, mas a gente tem que mostrar a realidade resumida em 10 minutos aqui para a população. E se eu não falar seu nome, não falar de você, não falar do secretário, não falar do prefeito, eu estou me omitindo a verdade. Vai lá, vai em Amadeu, acede e vê. Aliás, e lá vocês até vão. Vocês vão nos seus compadres, nos seus eleitores, a quem vocês levam a máquina aí escondidinho durante a semana para fazer aquele serviço de compadre, debaixo do braço, e acha que a comunidade não está vendo. E a comunidade está que cobra. Vai lá hoje e pergunta. Quem está satisfeito com o trabalho da prefeitura? A gente sabe que não dá para arrumar tudo, mas só nessa audiência pública, numa comunidade pequena, enumeraram 15 problemas. 15 é Galileu. Então a gente tem que chegar lá e ouvir a população, é encarar de perto o problema, é falar a população falando lá que o cara chega, o funcionário chega para varrer a praça. Quando vai? Quando tem o serviço? Para esquentar o almoço. Está gravado, Galileu, você tinha que ver a audiência. Que vergonha para a prefeitura ouvir o que nós ouvimos. Eu, enquanto legislativo, faço o que posso. E não só falar e reclamar, assim como já levo a solução e fiz o meu compromisso com aquela comunidade, pelo menos na parte esportiva, é que dá uma garibada, né, que chamam de revitalização, lá na quadra. E cada um corre do jeito, o Renato vai lá, corre do jeito dele e fala. E a maior tristeza, só para conclusão, senhor presidente, que o vereador, que às vezes da base é parceiro e é aliado, escuta as coisas e muitas das vezes, para valorizar você, tem que ficar calado. Tem que ficar calado, tem escuta. E aí, o que, que o cara pode falar? Quem não pode bater? Ele não vai bater, não vai falar. Cada um com seu perfil, é posicionamento político, mas é vergonhoso. Tem certeza. Todo mundo lá, a cara dos vereadores que eu vi, da base que estavam lá, não vou citar o nome aqui, mas a hora que falou, cadê o Wilton de Guiacru? Não tá, todo mundo faz aquela cara de vergonha, ficou meio população, mas cadê quem está representando o Galileu? O secretário de saúde, mas não é só saúde não, a gente está falando que é de estrada, o maior problema aqui é a estrada, é o desleixo que está lá com a comunidade, é entulho, é lixo, são vários problemas. Não se resume, é só a Secretaria de Saúde. Parabéns, secretária Marildo, que foi lá. Mas nessa audiência pública eu tiro para mostrar o quanto é desorganizado, mal articulado todo o executivo. Que na hora de se fazer presente, se mostrar importante, imponente como deve ser o executivo, independente de qualquer problema, não vai. Somente, foge do problema. E é para isso, a política nova prega isso e vocês vão ver o resultado de tudo isso nas próximas eleições. Vocês já viram isso em 2018 e vai continuar. Esse processo de renovação nunca vai acabar. Hoje eu estou aqui, amanhã vai ser outro mais chato que eu. Vocês podem ter certeza disso. Tempo ruim é o tempo todo. Obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente. Sua presidência, que agradece a participação do vereador Roger Viegas. Nos tempos regimentais, eu faço o encaminhamento das proposições que estão aqui sob as nossas mãos, tendo em vista que não houve tempo hábil para fazer o devido protocolo, eu faço então registro e peço à nossa assessoria que faça o encaminhamento dessas proposições. A questão de ordem é para arguir algum assunto do regimento interno, alguma dúvida, concedo a palavra sim para o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, a gente fica até satisfeito de ver o vereador Roger Viegas preocupado. É isso mesmo, Roger. Nós não podemos perder recursos que são destinados ao nosso município. Nós fomos convidados através do deputado estadual Marquinho Lemos. Você vê que não tem bandeira, né? Marquinho Lemos é do PT, convidou o Renato Ferreira, que é do PSDB. Nós não temos essa situação ou oposição. Nós estamos para trabalhar por Divinópolis. E Divinópolis está habilitado. No artigo 4º, o que é necessário para habilitar o Fundo Municipal de Saneamento Básico do município ao recebimento do repasse tarifado? Possuir o Fundo Municipal de Saneamento, por lei, possuir o Plano Municipal, que já tem, e possuir o Conselho, que é o CODEMA, que já tem. Então Divinópolis está habilitado. Isso aqui não é só saneamento básico, é questão aterro sanitário, pode ser investido em vários outros segmentos. Divinópolis não irá perder esse recurso de 3 milhões. Que já estamos atentos, já foi encaminhado para a secretaria já competente do município para fazer o restante da documentação, para não poder perder esses 3 milhões de reais, que é de suma importância. Divinópolis é um dos poucos municípios que tem a possibilidade de fazer esse credenciamento. Parabéns, é importante estar junto assim, todos nós, é isso que eu falo, união faz a força. E buscar, tem muitos recursos para nós buscarmos, que seja na Secretaria do Estado, que seja na União. Então é hora da gente se unir em prol de Divinópolis. Queremos agradecer ao deputado Cidão Marquinhos Lemos, que fez o convite, e vocês vieram lá me representando, as duas assessoras minhas, Karina e a Virgínia. Karina tem tão conhecimento sobre essa questão desse financiamento. Não é financiamento, é 4% de repasse, mas o município já está atento para conseguir esses 3 milhões de recursos para o saneamento básico. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Eu faço então o encaminhamento das moções congratulatórias 260, 261, 262, 263, 264 e 265, todas moções congratulatórias. Segue a palavra agora com o vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Gostaria de mandar um abraço super especial para a Dânia e para o Toninho, lá do bairro São Roque. Eles fazem uma festa lá muito bacana para os meninos, festa de São Cosme e Damião. Vai ser sábado agora, lá na rua Ceará, lá perto da casa dela. Todo mundo já conhece. Parabenizar pela atitude, viu, Dânia? Você, mais o Toninho e a sua família estão de parabéns aí, ajudando a comunidade, ajudando as pessoas que precisam e dando a dignidade, aquilo que Jesus nos pediu, que deixe vir a mim as criancinhas. É, o reino do céu são as crianças e nós precisamos cuidar delas, seja através da educação, seja através de um carinho, seja através de um compromisso e estar podendo ajudar as pessoas que mais necessitam. É, há vários dias atrás, né, mais ou menos uma semana atrás, nós fomos surpreendidos pela notícia de que as eleições escolares eram inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal entendeu que, que o cargo de diretor de escolas, né, é caracterizado como cargo comissionado de livre nomeação e exoneração. Por isso, é prerrogativa do prefeito estar nomeando os diretores de escola. Né? E houve um rebuliço muito grande na nossa cidade, em todas as escolas, né, que a partir de agora, o cargo de diretor ia ser nomeado pelo prefeito. A gente não ia ter mais eleições. E ontem, em conversa com a secretária de Educação, a Vera Prado, e também com o procurador do município, Dr. Wendel, né, nós tivemos aqui a grata satisfação de contar para vocês qual que vai ser a atitude do prefeito Galileu. Né? Gostaria até de parabenizar o Galileu pela forma que vai conduzir esse processo. A partir de agora, em todas as escolas municipais, nós vamos fazer uma consulta à comunidade. Quem vai decidir quem vai ser o diretor da escola a partir de agora na nossa cidade, né, os diretores das escolas municipais da nossa cidade, vai ser a comunidade. Haverá uma consulta e a comunidade escolhe. E aí o prefeito nomeia. Né? Quando começou a aparecer o fim das eleições, todo mundo achava que ia aparecer mais nomeações políticas, né? E não vão ser mais nomeações, e isso não é verdade. Nós não vamos ter nomeações políticas. Nós teremos uma consulta à comunidade e a comunidade vai falar quem que o prefeito deve indicar. E quem conhece verdadeiramente o trabalho do diretor é verdadeiramente a comunidade escolar, né? Seja os pais, seja os alunos, seja o presidente da associação de moradores, seja os moradores do bairro, são as pessoas que conhecem e que sabem quem verdadeiramente e tem competência para assumir o cargo, né? Vasculhando também hoje, senhor presidente, o Diário Oficial dos Municípios, e eu tive aqui a grata surpresa de uma licitação que toda Divinópolis vai ficar muito feliz. Todo Divinópolis ficará muito feliz com essa notícia que eu vou dar aqui agora. Eu gostaria de ler aqui na íntegra, para que não houvesse dúvida com o que nós vamos saber. Nós sabemos que eu estou aqui cobrando desde 2017. desde 2017 que eu estou aqui cobrando a iluminação pública na nossa cidade, cobrando a extensão de redes, cobrando luminárias para a nossa cidade. E a gente sabe que a gente tem recursos para isso. Quando não se tem recurso, paciência. Vamos fazer de acordo com o que dá. Mas a extensão de rede, os braços de luminárias vão ser atendidos. Né? E, segundo vereadores da legislatura anterior, né, já tem mais ou menos uns de 8 a 9 anos que esse dinheiro está lá parado sem ter condição de fazer essas licitações. Então, hoje, eu deparei aqui com a seguinte notícia. Prefeitura Municipal de Divinópolis, avisos de abertura de licitação, processo licitatório, concorrência tipo menor preço, cujo objetivo é a contratação de empresa especializada na área de engenharia elétrica para prestação de serviços de ampliação e de melhoria do sistema de iluminação pública no município de Divinópolis. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 21 de novembro de 2019, a 13h, na sala de licitações desta prefeitura. Olha que beleza! No dia 21, nós vamos conhecer a empresa que vai prestar esse serviço de colocar os bracinhos de luminária e de fazer as colocação de postes para a gente fazer a extensão de rede da nossa cidade. Durante muitos anos, nós estamos aqui, eu sou um fiscalizador, uma pessoa que vai cobrar esse empenho e, se Deus quiser, nesse dia 21, eu estarei lá para acompanhar e conhecer a empresa que vai fazer esse serviço. Né? Acompanhando e fiscalizando, vem a trazer para esse nosso eleitorado de Divinópolis, né, a melhoria de iluminação pública. Só lá na região oeste, nós temos lá no bairro Campina Verde 19 postes sem luminárias. No Tietê nós temos 9. E aí, em todos os bairros, no São Roque, no Rancho Alegre, no Belo Vale, no Jardim Betânia, no Quintino, todos esses bairros têm postes precisando de luminária. Nós vamos estar acompanhando a execução desses trabalhos e da empresa que vai executar esse serviço. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis.
Muito obrigado, vereador Ademir Silva. Ouviremos agora o vereador do MDB, ex-presidente dessa casa, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje abordar assuntos de grande interesse da nossa cidade. Eu quero aqui, senhor presidente, voltar novamente a falar sobre o esgoto lá do bairro Santos Dumont, Nova Holanda, aeroporto. Quero aqui, nós que estamos trabalhando há algum tempo no sentido de eliminar aquele esgoto que corre a céu aberto lá no terreno do saudoso Luiz Barba, já tem algum tempo que nós estamos trabalhando junto com a comunidade daquela região. Um dia desse, 30 de agosto de 2019, nós fizemos uma reunião com representantes da Copasa, o senhor João Martins, e também a servidora Ivna, e representantes do saudoso Luiz Barba, o jovem Fernando, que é neto, e também o neto Juliano do Pio. Fomos várias vezes lá na comunidade do bairro Santos Dumont, gravamos, denunciamos para a Polícia Ambiental, denunciamos aquela coisa horrorosa que estava acontecendo ali, um crime ambiental, né, um esgoto correndo a céu aberto, passando por cima da rua Odete Felícia de Jesus ou Olímpio Gomes Branquinho, na divisa do bairro Santos Dumont com o bairro Aeroporto. E depois de muito denunciar, a Copasa se conscientizou que iria fazer aquele serviço. Pediu que nós entrássemos em contato com o representante
do saudoso Luiz Barba, e assim nós o fizemos. Reunimos na casa da dona Zenilda no dia 30 de agosto, e depois, no dia 30 de agosto, nós reunimos no meu gabinete. E depois, no dia 9 do 9, nós reunimos lá na casa da dona Zenilda, no bairro Santos Dumont, para tratar desse assunto. A dona Zenilda, para quem não conhece, é uma representante legítima do bairro Santos Dumont e já foi presidente da associação por algumas vezes. E lá nessa reunião ficou definido que a Copasa iria fazer o levantamento topográfico de onde irá passar a rede de esgoto. A Copasa fez a proposta de canalizar a rede de esgoto e entupir a fossa lá do bairro Santos Dumont, que são três, e que está correndo a céu aberto. E aí, os familiares aceitam, a Copasa fez o levantamento topográfico, e amanhã, às 9 da manhã, nós iremos mais uma vez encontrar com os representantes Fernando e Juliano e mais familiares para a Copasa mostrar o lugar, o local correto onde irá passar a rede de esgoto. Assim que canalizar o esgoto, irá entupir aquelas três fossas e o bairro Santos Dumont não vai sentir nem um pouquinho de falta daquele esgoto fedorento que há anos prejudica os moradores, não só do bairro Santos Dumont, mas também do bairro Aeroporto e de uma parte do bairro Nova Holanda. Então, para os moradores dessa região, desses bairros, pode ter certeza, em breve a Copasa irá fazer esse serviço. É só os familiares dar o ok, e a Copasa, na pessoa do João Martins, disse que em 30 dias entrega a obra pronta para a comunidade. E nós estaremos lá então amanhã, mostrando para os herdeiros lá do senhor Luiz Barba, o saudoso Luiz Barba, que em breve estaremos juntos solucionando aquele grande problema. Senhor presidente, quero também nessa tarde de hoje falar de um outro assunto. Assunto que é muito debatido, é muito falado, não só em Divinópolis, mas em todas as cidades brasileiras. Eu quero falar aqui das famosas parcerias. Já que a prefeitura está sem dinheiro, a prefeitura se encontra em dificuldades, e todo o dinheiro que a prefeitura gasta é dinheiro do povo, não é dinheiro do prefeito, não é dinheiro dos vereadores, mas sim dinheiro do povo. E nós também, como prefeitos e vereadores, incluímos no meio desse povo. Então, nós estamos nessa casa procurando fazer o melhor da nossa parte. E nós, visitando aí alguns empresários da nossa cidade, estamos buscando uma parceria para iluminação de algumas praças da nossa cidade. Nós já demos início lá na Praça do PEC, lá no bairro Nossa Senhora das Graças, conhecida como Praça do PEC ou Praça do Céu. Lá existe 2 quadras de areia, existe uma pista de skate que não pode ser usada à noite por falta de iluminação pública, por falta de iluminação. E nós propomos uma parceria, buscamos empresário e conseguimos conquistar uma boa parceria. A KPL está sendo parceiro no município do vereador Adair Otaviano, do bairro Nossa Senhora das Graças. Nós estamos, já iniciamos serviço lá na Praça do PEC, ou Praça do Céu, para entregar aquelas duas quadras de areia iluminada para que os moradores, para que os jovens, para que as crianças possam usar não só as 2 quadras de areia, para vôlei de areia, para peteca, mas a pista de skate para quem gosta de praticar o esporte de skate. Também seguindo, nós vamos para a Praça Helma Marques Geraldo. É uma praça na esquina da Rua Brigadeiro Cabral, próximo ao Candim. Em breve estaremos iluminando essa praça também. Vamos deixar aquela praça mais bonita? A gente passa lá hoje, tem um pessoal que trabalha à noite ali, vende uma cervejinha, um guaraná, um refrigerante, e eles vão ter como levar os filhos, sentar ali, num local sem perigo, uma praça bonita, iluminada, e poder fazer uma hora de lazer com a sua família. Vamos seguindo, vamos subindo ali para o lado de Santa Teresa. Já fizemos a parceria, já entregamos para a comunidade do bairro Santa Teresa a iluminação da quadra da associação do bairro Santa Teresa. Terminamos de iluminar a quadra do bairro Santa Teresa. Estava com a iluminação muito precária. E nós entregamos a iluminação adequada para que as pessoas que estão ali praticando esporte, jogando vôlei. E também nós temos a notícia que o pessoal que faz o culto de São Miguel Arcanjo, que estava usando da igreja do bairro Santa Teresa, não vai mais poder usar a igreja do bairro Santa Teresa por alguns motivos lá da paróquia, mas irão usar da quadra do bairro Santa Teresa para poder fazer suas orações direcionadas a Jesus Cristo através de São Miguel Arcanjo. E nós entregamos a quadra iluminada para eles, uma quadra digna de muitas pessoas irem ali e fazer o uso daquele espaço que também é público. Seguindo, nós vamos subir lá para o bairro Paraíso. Vamos também iluminar a Praça do IP, próxima à padaria do DET. Vamos entregar dignidade para os moradores ali do bairro Paraíso, Santa Rosa e de uma parte do Dona Rosa, Novo Paraíso, para que possa também usar daquela praça iluminada. Vou voltar para o bairro Nossa Senhora das Graças de novo. Vamos entregar a Praça das Mangueiras com a iluminação adequada para que as pessoas possam usar daquela quadra durante a noite. Tem uma quadra do lado da praça. Não só usar a praça, mas usar a quadra que tem do lado ali também. Vamos entregar com a praça iluminada e digna para os moradores daquela região fazer o bom uso. E falando ainda em parcerias, eu quero falar em duas parcerias que pode vir a se concretizar. Nós levamos aqui o empresário, o senhor Domício, que vem lá da cidade de Iguatama, foi vereador na cidade de Iguatama, hoje reside no bairro Interlagos. Ele tem interesse em ajudar a abrir a rua, a Avenida do Aço, porque pretende construir 640 apartamentos no bairro Nações, ou do lado de cima da UPA, para quem quiser localizar melhor. E nós já levamos ele no prefeito Galileu, estamos em conversação para que essa parceria possa se concretizar. Agora eu vou lá para o córrego do Baiol. Nós, parceiro dos empresários lá da Fazenda Santa Cruz de Cabralha, que é a antiga fazenda do café de Vinópolis. O senhor Osvaldo já fez quase 6 quilômetros de asfalto, aqui da ponte do Esplanada, criando a linha verde, saindo lá dentro da Fazenda Santa Cruz de Cabralha. E agora tem interesse em construir 900 apartamentos no empreendimento que ele vai fazer, mais 2 minutos, nos 6 condomínios do terreno ali, da antiga fazenda café de Vinópolis, local onde eu nasci, próximo à Goiabeira. E ele quer ser parceiro. Me propôs, nós estamos marcando uma agenda para ir até o prefeito, para poder fazer aquilo virar melhoria. E já que nós votamos 40 milhões para a melhoria da cidade, por que não levar um pouquinho dessa melhoria para a comunidade de Corpo Paiol? E o parceiro Osvaldo, que é sócio dos empresários portugueses, tem interesse em fazer com que aquela estrada rural de dentro do Corpo Paiol também receba assaltamento para dar dignidade ao povo da região, da comunidade Corpo Paiol e região. São muitas as comunidades que passam por ali. Boa Vista, Buritis, Paivas, Passagem, Boa Esperança e outras. Quero também, senhor presidente, encerrando as minhas falas nessa tarde de hoje, falar um pouquinho do PAC-1, o PAC que vem trazer melhorias de infraestrutura urbana. E fica aqui vários dizendo ser os pais. E se eu não conseguir expressar muito bem, na próxima reunião eu vou fazer questão de terminar. Mas aqui, Jornal Agora de ontem, dia 2, fala nos possíveis pais da obra. Pai feio, filho feio não tem pai, mas filho bonito acha a quantidade de pais. E aqui, domingo sábado, deputado federal, que está sendo parceiro do governo do prefeito Galileu, dizendo que quando o deputado estadual se mostra estar na frente desse empreendimento, que ele se mostra não ser a pessoa que transmite a verdade para a comunidade, porque o dinheiro ainda não está liberado. E segundo o deputado estadual, que o dinheiro já foi liberado, o que é uma grande mentira. Domingo Sábio fala aqui na entrevista que ele ainda está correndo atrás do ministro Gustavo Canuto para liberar o recurso para que as obras possam ficar concretas. Muito obrigado, eu continuo o assunto na próxima reunião.
Obrigado, vereador. Parabéns pelo esclarecimento. A palavra segue agora com a vereadora que encampou a campanha do Outubro Rosa. Ela que é a representante da bancada do batom, vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos, servidores, assessores, imprensa, até quem estiver aí nos assistindo através da transmissão aí, TV Câmara, TV Candidez. Agradeço as palavras aí do sempre atento, educadíssimo, nosso presidente em exercício, Marcos Vinícius, sempre tão zeloso com a minha pessoa, desde já agradeço aí pelo carinho. No nosso pronunciamento de hoje, gostaria de começar dando os parabéns à CAS. Eu faço parte da CAS já há alguns anos, antes de estar aqui na vereança. Sei da importância que tem, do trabalho que lhe é feito. Não pude comparecer nos 20 anos ontem por problemas realmente familiares, cujo eu não posso deixar de lado. Aliás, eu vou começar falando sobre isso. Por questões de problemas de saúde na minha família, eu não pude ir para Brasília para poder estar participando do lançamento que aconteceu hoje às 11 horas na Secretaria da Família com a Damares, mas estão lá presentes as nossas companheiras guerreiras aqui de Divinópolis. Eu tive a oportunidade de estar com elas aqui através do Skype, através da rede social, e foi um lançamento belíssimo. Já estão com as fotos lá na minha rede social. Estarei trabalhando junto com o Conselho da Mulher Empreendedora, a Sandra Amaral, e as outras mulheres que lá estão também, inclusive a Miss Divinópolis. E lembrando o seguinte, o que é esse lançamento é Salve uma Mulher. A primeira fase será realizada no meio de oficinas e sensibilização dos agentes públicos, que serão multiplicadores da informação. Ainda na primeira fase, funcionará a empresa privada, que serão sensibilizadas por meio de uma plataforma. A segunda etapa contempla capacitação e formação de voluntários. Isso é muito importante. Capacitação e formação dos voluntários. Na fase final, o projeto está previsto para a criação dos grupos de apoio. Ou seja, é uma parceria do governo, sociedade civil e sociedade principalmente privada, onde a gente estará fazendo aí o levantamento e serão então, as instituições serão contempladas com o selo de identificação, as parceiras que estão fazendo esse enfrentamento da violência contra a mulher. Isso já será iniciado agora. Nós estamos esperando aí sensibilizar 340 mil agentes de saúde, 106 mil funcionários do Correio, 30 mil conselheiros tutelares e 1.722 profissionais da Defensoria Pública. Todas as pessoas podem auxiliar uma mulher que esteja em situação de violência. Para isso, basta estar fazendo essa capacitação. Dessa forma, nós iremos identificar para que a gente possa conseguir realmente estar fazendo a diferença na vida de todas essas mulheres. Então, aí, como vocês podem ver, mesmo quando a gente não está presente fisicamente, a gente está presente dentro das ações que são as mais importantes, sempre lutando pela valorização das nossas mulheres nesse enfrentamento contra algo tão covarde. Também quero mostrar aqui para vocês essa camiseta aqui, ó. Como vocês podem ver, acho muito importante a gente mostrar atrás também aqui, ó. SEMUSA, ou seja, Secretaria de Saúde e Prefeitura de Divinópolis também fazendo aí a campanha do Outubro Rosa. Hoje nós estivemos aqui nessa na praça aqui em frente à Rua São Paulo. Na Rua São Paulo, o lançamento aí que foi extremamente importante, um trabalho de abordagem. Então, parabéns à Secretaria, ao Município, ao Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, Ana Paula, Madalena, todos vocês estão de parabéns por esse enfrentamento aí e não podemos esquecer no Outubro Rosa. Nós pedimos essa casa, estão vendo a possibilidade, inclusive, de estar aqui trocando as nossas lâmpadas para que durante o mês de outubro a nossa casa seja iluminada de rosa, lembrando aí a valorização da vida, a valorização da mulher. Então, mais uma vez, encaminho ao vice-presidente esse nosso pedido para que essa Câmara esteja, de alguma forma, realmente participando dessa campanha do Outubro Rosa. Também tenho que falar aqui para vocês da importância do que nós teremos agora, que são as boas-vindas ao chefe da 7º Departamento da Polícia Civil. Então, amanhã, nós teremos aí a transmissão do cargo. Então, nós damos as boas-vindas de pronto aí ao Dr. Flávio Tadeu Destro, que assumirá a 7ª Região, a Polícia Civil, que é sempre tão atenta e faz um trabalho tão bem feito aqui em nossa cidade. E lembramos aí, doutor Flávio, contamos com o senhor para que traga pelo menos os 3 delegados que ficou acordado. Afinal de contas, nós precisamos desses delegados Precisamos dos detetives e precisamos também de escrivão para fortalecer a Polícia Civil. Então, eu só vou parar de cobrar quando eles chegarem. Até que chegue, eu vou falando aqui. Diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos pedir delegado. Vamos pedir profissionais para a Polícia Civil para que a gente possa fazer um trabalho bem feito. É isso que importa. E dando uma resposta que é extremamente importante aí, aos funcionários da UPA Divinópolis. UPA Divinópolis, a novela Santa Casa de Formiga não termina. Nós tivemos em nosso gabinete uma grande procura e também através de rede social dos funcionários que trabalham na UPA. Nós estamos falando dos funcionários contratados pela Santa Casa de Formiga, que terminaram o seu contrato agora no final do mês de setembro. O que está acontecendo para você de casa entender? Quando você trabalha, você é CLT, você assina sua carteira, você tem direito aos seus proventos, ou seja, você tem direito de receber seu acerto. Aí o que aconteceu com os funcionários da UPA? Pasmem. Foram marcados, lógico que pessoa a pessoa, para poder fazer seu acerto. Chega a enfermeira, chega o pessoal do administrativo para fazer o acerto, simplesmente o cara de pau, safado, representando a Santa Casa de Formiga, vira para esse funcionário, muitos deles que trabalharam lá 5 anos, e fala o seguinte: ó, se quiser receber, vai ter que entrar na justiça, toma aqui, mala para você. Ou seja, enquanto esteve lá trabalhando, servindo o povo, valia. Agora que não precisa mais, a Santa Casa abandona ele. Aí começamos a novela por pontos. Vamos lá atrás, quando pedi uma CPI dessa casa, da Santa Casa. Nessa CPI, foi constatado que existe uma dívida que foi feita, uma retirada da Santa Casa de Formiga, de mais de 100 mil mensal, que deu um valor de mais de 2 milhões, que o município não foi pactuado que eles poderiam tirar. Ou seja, eles retinham esse dinheiro, mas no contrato não falava que eles poderiam reter esse dinheiro. Ou seja, o município entende que a Santa Casa deve mais de 2 milhões para ele. A Santa Casa entende que não deve esse dinheiro. E os dois estão brigando na justiça. Os dois estão com um problema na justiça. O município de Divinópolis repassou o dinheiro. Qual o dinheiro que foi repassado? O dinheiro do salário. Vai pagar semana que vem. Porém, o que a secretária de Fazenda e a contabilidade passou para mim? Janete, o que acontece é o seguinte: o salário nós vamos repassar ele, todos os funcionários vão receber, por quê? A gente sabe o valor, sabe exatamente como pagar. Porém, não tem como passar o dinheiro do acerto para Santa Casa, porque nós não sabemos quem tem férias atrasadas, quanto que dá o 40% de cada funcionário, um tem 2 anos, outro tem 3 anos, outro tem 4 anos, outro tem 5 anos. Por isso, a Santa Casa tem que fazer o pagamento, como é feito com todos os proventos, depois que eles fazem o pagamento, apresenta a conta para o município, para o município poder pagar a Santa Casa. Só que é muito fácil correr do pau, é muito fácil a Santa Casa agora vir aqui e não querer fazer esse pagamento. Não é a primeira vez que isso acontece em Divinópolis, não. E enquanto isso, o funcionário que vive trabalhando lá, que deu a vida para a OPA, muitos em 5 anos de serviço estão lá sem receber. Isso é uma covardia que faz com o trabalhador. Agora que ele não está servindo mais, tem na bunda dele, sem um centavo. Então eu estou pedindo, presidente, porque essa casa é responsável, porque o contrato é público, que chama aqui nessa casa para prestar esclarecimento para todos nós, 17 vereadores, tanto secretário de Fazenda, procurador do município, secretário de Saúde e um representante da Santa Casa. Essa casa aqui não é casa de brinquedo, não. Os servidores que estão lá na UPA, ninguém pode brincar com o direito deles, não. Enquanto isso, nós temos que ter um acordo. O que que vai acontecer com cada um deles? Então, esse é um pedido do que é justo. Justo. Quando você trabalha, você tem direito de receber. Quando você rescinde um contrato trabalhista, você tem direito de receber aquilo que é seu de direito, que está na CLT. Nós não podemos rasgar o direito do trabalhador. Então, esse é um pedido. É um atentado contra a dignidade do trabalhador da UPA fazer isso com cada um deles. Então, nós estamos aqui mais uma vez dirigindo essa casa para poder estar trazendo essa denúncia. Nós entendemos os dois lados. E para mim, os dois estão errados. Senta e faz um acordo, mas não vai fazer o trabalhador pagar a conta, não. Vocês se viram, mas o trabalhador tem que receber aquilo que é de direito deles. E para poder terminar de falar aqui, vamos voltar à eleição escolar. Quando eu denunciei aqui nessa tribuna em relação às eleições escolares, que tinha tido aquela decisão safada, na minha opinião, que para mim, eu não desisti, viu, gente? Para mim tem que mudar a lei, é uma PEC federal, tem que mudar essa questão de escolas, diretores escolares ficar comissionado, tem que ser feito lá em cima, porque é lei federal. Porém, houve um bom senso do prefeito Galileu, que garantiu o seguinte: os critérios para se escolher os diretores dos municípios, os diretores escolares dos municípios, serão feitos através de uma resolução, respeitando o que já existe hoje. Ou seja, a comunidade escolar escolhe o seu diretor. Quem faz parte da comunidade escolar? Pais, alunos, professores, servidores da escola. Esse corpo escolhe o seu diretor. Escolhendo esse diretor, que é extremamente importante de forma democrática, acaba-se o interstício. O que é o interstício? Interstício é que havia um período de 2 anos para que aquele diretor que fosse eleito por 2 anos consecutivos tinha de ficar fora durante 2 anos, durante 2 mandatos, para depois voltar. Acaba-se, passa a ser como Estado. Isso foi o que foi passado para a gente pela secretária e que agora sim, inclusive pelo presidente dos diretores da escola, que a gente existe um núcleo que faz esse trabalho entre os diretores escolares, foi aceito e que agora basta o procurador fazer resolução, que será aprovado com certeza pela Comissão de Educação. Eu não vejo problema nenhum, todo mundo sabe o acompanhamento que eu tenho com a educação, para que seja feita de forma justa. Após a eleição, o prefeito Galileu irá colocar o diretor escolhido pela comunidade escolar em cargo em comissão. Aí não estará tendo nenhum desrespeito. A escolha vai ser do povo democraticamente e o cargo continua em comissão. Lembrando que, por que que eu acho que tem que ser mudada a lei? Porque mesmo que a escolha do diretor ela seja feita democraticamente, dá-se a entender que o prefeito a qualquer momento pode retirar o diretor. E se a gente não mudar a lei federal, isso vai continuar acontecendo. Então, desde já, eu quero que leve aí a comunidade escolar. Todos vocês sabem que nós estamos atentos desde o princípio. Essa tribuna é sempre usada da minha parte de forma muito séria, em defesa da educação, em defesa da comunidade escolar e em defesa do direito do povo, principalmente aquele que tem sofrido mais, o povo mais trabalhador. E pode ter certeza, continuarei fazendo isso e agradeço a todos vocês que estão em oração incessante pela minha sobrinha. Minha sobrinha Alice, que continua internada no CTI do Hospital São João de Deus. Ela teve uma leve melhora e, em nome de Deus, nós conseguiremos. Porque Deus pode tudo, tudo, tudo. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Obrigado, vereadora Janete. Informo Vossa Excelência que o presidente da Comissão de Saúde fará os encaminhamentos e as convocações conforme solicitado por Vossa Excelência. Solicito agora a presença do vereador César Tarzan, a quem tem a palavra agora.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero cumprimentar de uma forma especial a dona Conceição e a Ariana, lá do bairro Interlagos, moradoras da rua Rosa Viterbo, que está acompanhando nesse momento aqui o trabalho, né, dos vereadores, né, todas as terças e quintas, elas têm o costume de acompanhar o trabalho dos vereadores. Então fica aqui um forte abraço. Quero parabenizar a CASPO pelos 20 anos de atividades no nosso município. E aqui, senhor presidente, quero destacar o Anizinho, o Rashid, que fez... Só um minuto, antes. Pode funcionar? Fiquei bem preocupado com a Janete aqui, mas tranquilo. Aqui, senhor presidente, quero destacar o Anizinho, Rashid, que ele acompanhou o doutor Nosor na última reunião e pôde vivenciar um dia de trabalho aqui na Câmara. E ele escreveu uma matéria no jornal Agora, onde ele ficou triste de ver poucas pessoas acompanhando o trabalho dos vereadores e fez, né, uma sugestão, né, e perguntando como que o cidadão pode ajudar no trabalho do vereador. Pediu para que o cidadão acompanhasse também o trabalho de cada vereador. E aqui eu quero parabenizar pela matéria, porque isso é muito importante. E eu vou falar aqui sobre uma matéria também que foi feita pelo jornal Agora, sobre um projeto de lei da autoria do vereador César Tarzan. E aqui eu quero falar para o Anizinho, que foi a partir do cidadão que nós criamos esse projeto de lei. Então, quando ele fez essa matéria, ele foi muito feliz em falar da importância que é o cidadão em sintonia com o legislativo. E nessa matéria também o jornal foi muito feliz, onde ele fala: sem fiscalização, leis se tornam inúteis. E é isso mesmo. Essa lei, ela proíbe pessoas colocar lixo fora das datas de coleta. E quem que é o maior fiscalizador desse projeto de lei? É a própria população. A comunidade tem um poder de fiscalizar e poder ajudar o poder público a cobrar essas fiscalizações, né? E aqui o jornal foi muito feliz, onde ele conscientiza que quem sofre com colocar lixo fora do dia somos nós mesmos. Além dos projetos de lei, é preciso fazer uma conscientização de educação para as pessoas conscientizar que isso se chama autodestruição. Quando eu faço uma coisa errada, eu prejudico o meu vizinho, eu acabo me prejudicando também. Então, e agora que eu peço ajuda até da imprensa, porque há pouco tempo foi mudado os horários da coleta de lixo em alguns bairros de Divinópolis, né? Então vem divulgando nas minhas redes sociais para que esses bairros que foram trocados esse horário, as pessoas tenham conhecimento para poder colocar o lixo no lugar certo. Mas acaba que a gente não consegue sozinho atingir todas as pessoas que têm que ser atingidas. Então peço aqui a colaboração da imprensa para poder divulgar e levar o conhecimento do morador, o horário novo da coleta de lixo em alguns bairros da nossa cidade, para a gente não ter esses transtornos que nós estamos tendo nesse último mês, principalmente. E aqui, senhor presidente, eu quero também destacar a denúncia que esse vereador está fazendo sobre as casas abandonadas nos conjuntos habitacionais do nosso município. Então, mais uma vez, eu quero destacar aqui que é a comunidade que tem o poder maior nessa fiscalização. Nós recebemos aqui uma denúncia onde uma casa que era para receber famílias, ter um lar para uma família, virou para criar cavalos. Nós estivemos no local, identificamos a casa fechada onde está sendo criado cavalos. Então foi através de uma denúncia de um cidadão que nós chegamos a essa conclusão. Então no bairro Elizabeth Nogueira, Copacabana, Vila das Roseiras, né, a pessoa, o vizinho que estiver incomodado com alguma situação, pode entrar em contato com o nosso gabinete para a gente poder contribuir e ajudar nessa fiscalização e tentar, junto à Caixa Federal, resolver esses problemas. Dar essas casas, passar essas casas para pessoas que fizeram inscrição e que realmente precisa de um lar, precisa de morar nessas casas. E aqui, senhor presidente, ontem eu participei da inauguração da quadra da escola lá do bairro Nações, a Antônio da Costa Pereira, e aqui eu quero parabenizar a superintendente de ensino, a Luísa, o diretor Rainel da escola, o presidente do bairro Fábio, né, onde nós tivemos uma manhã maravilhosa de inauguração dessa quadra. E no meu discurso lá eu fui muito feliz, onde eu bati na tecla que não seja uma inauguração somente, que seja assim, né, aquela quadra possa dar oportunidade para as pessoas, para as crianças, para os nossos jovens, de ter um lugar para a prática de esportes, né? Então aqui fica meus parabéns para a superintendência, obrigado pelo convite, estar junto com a comunidade. E aqui eu quero destacar o papel da superintendência e o papel do diretor da escola do bairro Nações, onde eles abriram as portas para receber o vereador César Tarzan, receber o líder comunitário e fazer uma parceria, onde a comunidade vai poder utilizar a quadra. Então, fiquei muito feliz, porque esse é o caminho, né? A escola vai fazer suas atividades de educação física e, nos finais de semana, vai abrir as portas para a comunidade usar a quadra. Então, o Fábio, o líder comunitário que está à frente desse projeto, como a chave da quadra para poder organizar a demanda dos moradores ali da região, e juntos nós vamos fazer dali um verdadeiro polo esportivo para os moradores do bairro Nações, Sagrada Família, Dona Rosa, Santa Rosa, Paraíso, todos os bairros ali ao redor que querem, né, participar e ajudar a cuidar da quadra do bairro Nações. E aqui, senhor presidente, até mesmo para encerrar a minha fala, hoje começou, deu início a Operação Tapa Buracos Paliativa, onde eu venho falando aqui várias vezes, que a Secretaria de Obras vai fazer a Operação Tapa Buracos na Dolores de Garrabelo, até resolver o problema com a empresa, que deu garantia, tem que dar a garantia do serviço, né, mas juridicamente é demorado. Então, parabenizo aqui o Rodrigo, que atentamente recebeu o nosso pedido, onde os buracos estão tomando conta da rua Dolores de Garrabelo. Nos próximos dias vem chuva, onde vem a piorar ainda mais essas situações. Então hoje ele deu início e amanhã, segundo ele, vai terminar o serviço da Dolores de Garrabelo, subindo para a rua Bolívar, Ayrton Senna, fazendo a região sudeste. Senhor presidente, sem mais, essas são as minhas palavras da tarde de hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Sérgio Tarzan. Ouviremos agora o vereador Raimundo Donato com a palavra, por favor.
Você que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara Net, a todos os vereadores, boa tarde. Senhor presidente, muitas vezes o vereador realmente ele tem que ir no bairro, tem que ver a realidade de perto. E foi o que eu fiz essa semana, indo lá no bairro de São Paulo, vi lá uma cratera, um buraco enorme, que tinha uma placa lá da Copasa, que há 6 meses estava essa placa lá, como eu falei no meu último pronunciamento. Moradores jogaram a placa fora, trouxeram, enfim. Enviei um ofício para a Copasa e já resolveram o problema, inclusive o vereador, o morador até agradeceu. E é função nossa estar aqui para que os nossos cidadãos, nossos munícipes, tenham dignidade e, acima de tudo, seu bem-estar. Senhor presidente, a respeito do calçamento, eu vi hoje uma matéria, bem cedinho, a respeito do calçamento das pedras que estão se soltando. Esse assunto eu já trouxe ele aqui nessa tribuna várias vezes e volto a dizer. O morador com muita dificuldade paga ali o calçamento à frente da sua casa e depois que acaba a garantia pelo calceteiro, o que que acontece? Aí já é responsabilidade da prefeitura. Vias públicas é responsabilidade da prefeitura. Então, o que que acontece? Aí vem a chuva, vem as enxurradas e arranca as pedras. Quando eu falo isso aqui, senhor presidente, o problema também não está difícil de resolver. Por quê? A prefeitura colocar 2, 3 homens, ou 4 que seja uma equipe, e que possa vir estar fazendo, então, colocando essas pedras nos lugares. Porque futuramente isso trará ao nosso município um prejuízo muito grande, porque já não está mais na responsabilidade do calceteiro, mas sim da prefeitura. Eu tenho andado por vários bairros que a comunidade pagou para calçar e hoje eu vejo as pedras saindo, e isso foi matéria hoje de manhã num jornal, numa TV aqui da nossa cidade, e que a prefeitura fica atenta a isso, né? A Secretaria de Obras fica atenta a isso, porque por enquanto são poucos, mas se a gente fechar os olhos para essa realidade, futuramente terá que fazer outro calçamento e isso trará um prejuízo muito grande para a prefeitura, para o nosso município. Senhor presidente, ainda dentro do artigo 6º, sobre a Reúber, e nós estamos trabalhando, montamos uma comissão, aqui eu quero parabenizar mais uma vez a doutora Paula, que muito tem se esforçado para que possa caminhar. Sabemos da luta que é, sabemos que não é fácil, né? Estamos usando a lei 13.465/2017 para que aqueles que moram nos imóveis, né, tem 10, 15, 20 anos, sem a sua escritura, simplesmente moram ali, a prefeitura vai estar aí
de breve, breve, entregando esse túnel para esse pessoal. Mas eu não consigo entender, senhor presidente, que às vezes as pessoas confundem, porque nessa época agora e daqui para frente, surgirão os pré-candidatos, pessoas, e chegaram até a mim de pessoas que dizem que eles vão, um morador, vão resolver o problema da escritura no bairro, sendo que nem faz parte da comissão. É triste saber que o sistema enganatório ainda funciona aqui na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. A pessoa nem sabe o que é Uber, nem conhece a lei e falar para os moradores, eu estou ajudando e vou resolver o problema das escrituras. Que tristeza, lamentável. E aí a gente vê os pré-candidatos para 2020 e a população tem que ficar atenta. Mas eu estou muito tranquilo porque nós somos em Belo Horizonte, eu, doutora Paula, fomos em Belo Horizonte, tiramos as nossas dúvidas, está caminhando junto com a diretoria de habitação, tem um representante do prefeito, já fomos no cartório, já conversamos com o dono de cartório e tudo está caminhando livremente. O que nós não podemos deixar, senhor presidente, é que a população seja enganada. Inclusive, está conosco também o vereador Ademir, que também abraçou essa causa. Inclusive, lá no Campina Verde está a mesma situação. E eu fiz questão, senhor presidente, para que o bairro, para que o conjunto Dolores Pérez da Silva, lá no bairro Colono, bairro Herculano, fosse o primeiro conjunto a qual a prefeitura pudesse trabalhar. É um bairro que está ali bem próximo de mim e eu não estou com os olhos fechados para a comunidade. Porque daqui para frente, senhor presidente, tudo que o legislador fizer, ele não faz, ele não fez, deixou de fazer, porque a gente sabe a intenção de cada pessoa e daqueles que realmente querem sair candidato em 2020. Mas eu estou muito seguro no trabalho que eu tenho feito nesta casa, estou muito certo e estamos no caminho certo, porque nós temos o apoio desta casa, senhor presidente. Nós temos a doutora Paula que está aí cada dia mais debruçando, trabalhando muito junto com a diretoria de habitação e para que esse povo realmente tenha a dignidade de ter a escritura em mãos e isso será breve, se Deus quiser. E o mais interessado em tudo isso é também o prefeito. Senhor presidente, quando a gente faz aqui nessa casa uma indicação, para muitos, acham que é um absurdo. Mas para aquele que levanta cedo e vai em busca do bem-estar dos nossos munícipes, nos bairros, principalmente mais distantes e também no centro, não importa, porque somos vereadores, somos legisladores de toda a cidade, não somente de uma região, aqui estou me referindo, senhor presidente. Quando eu encaminhei um ofício, quando encaminhei uma indicação, fiz uma indicação nesta casa, pedindo para que fizesse uma pista de Cooper lá na Avenida Autorama. Encaminhei para a secretaria, para o competente, que é a CETRANS, e eles nos responderam. Responderam da seguinte forma: em atenção ao pedido encaminhado à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, através do documento acima referido, informamos que iremos avaliar a viabilidade e a necessidade de implantar a sinalização solicitada no trecho hora requerido. Ressaltamos que essa solicitação demanda tempo para ser estudada e tão logo tenhamos concluídos os estudos e os recursos estejam disponíveis, iremos colocar em execução. Por que estou falando isso, senhor presidente? Porque quando eu encaminhei pedindo para que colocasse ali um semáforo na rua Sergipe, para Paraná, para muitos era coisa de outro mundo. Mas vai se concretizar. Por quê? Pela indicação de número 655/2018, nós encaminhamos e a prefeitura, então, através da CETRANS, estará colocando ali um semáforo. Então, senhor presidente, isso quer dizer que nós não podemos desanimar. A cidade tem problemas, tem dificuldades? Tem. Qual que não tem? Qual que não está enfrentando hoje as dificuldades do dia a dia? Um governo que segura dessa cidade mais de 115 milhões de reais. Mas nem por isso nós vamos baixar a nossa guarda. Vamos continuar lutando para que a cada dia mais os nossos munícipes tenham aí seu bem-estar, seus direitos assegurados, conforme diz na Constituição Federal. E estamos aqui para isso, para trabalhar e trabalhar bem. Levantar cedo, deitar tarde, mas com a consciência tranquila. Senhor presidente, é as palavras que eu tinha nessa tarde e o meu muito obrigado e boa tarde a todos.
Agradecemos a importante participação, né, do novo vereador Raimundo Nonato. O próximo vereador inscrito é o vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos. hoje a tribuna ela vai ser mais educativa do que a gente falar outras coisas. Nós vamos falar de sarampo. É, Divinópolis tem um caso que apareceu no posto de saúde do Central terça-feira apareceu um caso lá. É, o que é o sarampo? Para vocês que estão em casa saberem e não ficarem apavorados, sarampo é uma doença respiratória virótica por vírus, não é bactéria, é um vírus que está no meio da gente e que a gente só adquire o sarampo pelas vias respiratórias, pela tosse, pelo catarro, pelas gotículas, quando a gente espirra, quando a gente fala. Quando a gente fala, mesmo que você que está em casa não perceba, se a gente colocar a mão na frente da nossa boca, algumas gotículas vão sujar a nossa mão. E essas gotículas são eliminadas no meio. Então, São Paulo já é surto. Por isso que lá em São Paulo, na rodoviária de São Paulo, já tem lá uma vacinação. E nos postos de saúde, no metrô, tudo São Paulo, porque lá virou surto. Divinópolis não tem surto. Tem que lembrar, Divinópolis tem apenas um caso suspeito, que terça-feira, para ninguém apavorar, gente, porque senão o povo acha que, nossa senhora, vai todo mundo para o saúde procurar a vacina do sarampo, que é dada na tríplice. Cachumba, rubéola e sarampo, nós já recebemos essa vacina. Obviamente que São Paulo fez separado a vacina do sarampo, porque ela virou surto. Nós já recebemos ela na tríplice aqui. Então, de 10 em 10 anos, vocês têm que olhar lá, ela vale por 10 anos. Nós temos uma carteirinha de, com as vacinações. É, hepatite A, hepatite B, a tríplice, a DPT. Então, você olha. Aí você olha lá, chega no campo da tríplice. Os adultos não têm sarampo escrito, não. Os adultos têm assim, ó, DPT, tríplice viral, tá lá. Então nós adultos temos isso, as crianças já têm no sarampo, mas nós, mais velhos, nós vamos olhar lá o cartãozinho escrito tríplice, DPT. Então se tiver 10 anos, você vai vacina, que aí ela já perdeu a validade. E se você for para São Paulo, vacine-se também, lá na rodoviária de São Paulo. Ah, Delano, mas eu tenho menos de 5 anos, mas vacina. Por quê? Porque você vai estar em contato com pessoas que, e uma cidade que está em surto. Mas aqui foi feito, Amarildo, parabéns, você e toda a equipe da Vigilância Sanitária Epidemiológica, aí da Secretaria. Na verdade, eu não sei se vocês sabem, nós temos a melhor vigilância sanitária, a melhor vigilância epidemiológica. É, o Osmundo, que era um doutor em epidemiologia, aposentou-se, mas com o Osmundo trabalhava uma equipe. Então nós temos os melhores epidemiologistas na Secretaria de Saúde. E lá o que foi feito? Olha que bacana. Teve um caso, todo mundo, às 9 horas da manhã, é um senhor de 51 anos, apareceu com suspeita de sarampo. Às 9 horas o posto de saúde foi fechado, todo mundo que estava lá dentro obrigatoriamente foi vacinado. Olha que bacana. O posto foi fechado por 2 horas, passou por uma limpeza geral, coisa de primeiro mundo, tá? Então o Amarildo fez aqui em Sucupira, coisa que faz na Europa, né? Então olha que trem bacana. Então quer dizer, é, uma equipe inteira, a equipe todinha da epidemiologia estava lá. Né? Então fique despreocupado. Agora foi colhido o material, né, e enviado para a Fiocruz. Demora de 10 a 15 dias para sair o resultado. Nesse tempo, é preciso ficar apavorado? Não. Nós temos lá, mais uma vez, sendo repetitivo. Vai lá, a DPT, tríplice viral. Se você tiver com menos de 10 anos, vá ao posto de saúde seu lá, para você ser vacinado. Nós, divinopolitanos, não temos a vacina do sarampo. Por quê? Porque nós a recebemos nessa tríplice. A menos que esse caso seja confirmado, aí levantou-se, então, levantará a suspeita de mais casos. Aí sim, a gente pode até requisitar essa vacina. Então agora vocês já sabem de muita informação do sarampo. Ela é uma doença viral, ela é pega através do espirro, do catarro, das secreções, e ela é uma doença chamada respiratória, viral. É por isso é que o sarampo não tem antibiótico. Por quê? Porque não tem tratamento para vírus. são só apenas os sintomas. Por exemplo, quem tem sarampo começa a ter manchas pelo corpo, febrão, desânimo, prostração. E aí a gente vai dando remédio para esses sintomas. Então, logicamente, que se você estiver em casa com febrão, emagrecido, manchas pelo corpo e não tiver sido vacinado, a importância de se fazer o exame, né? Mas é isso, não é para apavorar. A Secretaria de Saúde, ela teve uma intervenção imediata, rápida e principalmente eficaz, né? Então, Amarildo é, obviamente, um ser humano e tem suas falhas e limitações, porque a Secretaria de Saúde não é promoção, é castigo, né? Você, quando recebe secretário de saúde, você está recebendo um castigo. Então, é um fardo ser secretário de saúde. Por quê? Porque é um fardo pesado. Saúde, ela não tem limite, né? Nós precisamos, saúde é para ontem, CTI é para ontem, remédio é para ontem. E o país quebrado pelos meus amigos políticos, né? Quem quebrou o Brasil foi meus companheiros, né? Meus companheiros de quatro dedos, conseguiram quebrar o país. Então, os meus companheiros carregou o dinheiro. E junto com o dinheiro, além dos desvios todos que aconteceram, a saúde também não tem fim. Então, Amarildo, com todas as suas limitações, você tem feito a melhor gestão que pode. No momento é o que tem para hoje, né? Aí as pessoas sempre querem mais. Porque nós, seres humanos... Ô, gente, é mais bom é ser médico. É, nós, seres humanos, nós somos engraçados demais. Você corta o cabelo do sujeito, corta as unhas, passa esmalte, passa rouge, passa batom, o sujeito ainda vira e fala assim: mas você não calçou o sapato? Nós somos insaciáveis, insaciáveis. Você pode fornecer para o povo a fitinha, o remédio, as tirinhas, você não põe na boca dele? Então o ser humano é insaciável, mas enquanto nós estivermos querendo a saciedade do humano, pode existir. Amarildo, vereador, tem vereadores aqui, ó, e eu me incluo neles. Há pouco tempo eu estava na boca do povo. Eu até estou precisando voltar lá na Xerri de novo, porque eles já esqueceram de mim. Eu adoro que fala de mim, vocês não têm ideia. Que eu dou bombom para quem eu quiser, que o dinheiro é meu, né? E eu gostei daquele tanto de coisa que fizeram para mim, carinho, eu desenhar de viadinho, eu, de todo jeito. Eu amei, amei. Falem mal ou falem bem, mas falem de mim. Vocês não têm ideia do tanto que vocês me ajudou para a próxima eleição. Quem não conhecia o Delano, passou a conhecer. Então eu estou até precisando voltar lá, para vocês terem o que falar de mim. Eu adoro que fala de mim. Porque, estatisticamente, eu já subi na parte intelectual, moçada. Eu não estou esperando ninguém falar bem de político. Ainda mais de mim. Eu quero é que mete o ferro mesmo. Fala meus defeitos, tudo que vocês puderem. Porque quem está falando meus defeitos é muito mais defeituoso do que eu. Porque tem um, quem fala dos outros é o mais defeituoso possível. Por quê? Porque ele está me malhando, né? Mas ele esqueceu de colocar o espelho na frente dele e ver tantos defeitos que ele tem. Então hoje, Marildo, esse discurso foi para você inicialmente. Não tenta, viu, satisfazer o ser humano, que não tem jeito não, viu? Faz o melhor que você pode, igual você está fazendo. Faz o que tem para hoje, né? O que tem para hoje é isso. Não tem mais dinheiro, só está limitado. E quem achar ruim, Marildo, sabe como é que você faz? Passa o cargo, o karma, né? Quem bater muito aí na mesa, não tem isso, não tem aquilo. Passa o cargo, chama ele para ser secretário de saúde por um dia. Igual quem fala mal de vereador, queria convidar. Mas é um dia polêmico, para sentar na cadeira do Delano ali, ó, para ver se tem ombro de verdade, se tem coragem de verdade, de receber vaia, aplauso. Porque se vocês acham que quem vem aqui e me aplaude, eu fico feliz, não fico. Aplausos são mentirosos, risos são falsos, verdadeiros são as vaias. Porque é nas vaias que a gente pensa, reflete. Uai, gente, será que eu fiz esse trem certo? Aplauso só massageia o nosso ego. O meu, então, nem se fala. Então, não precisa aplaudir. Eu gosto de vaia. É vaia, falar mal. Por quê? Porque é nisso que a gente aprende. E isso, sabe como é que eu aprendi? Com 45 anos de vida. Para finalizar, porque meu tempo acabou, eu adoro falar de vida, né? Eu não sou formado em nada de filosofia, mas todo médico tem um pouco de intelectualidade, muito pouquinho, mas tem. Mais dois minutos para conclusão. É, eu fui... O que é isso, menino? O dois minutos não, eu te pedi agora. O presidente está com um problema. É, então, eu pedi ele dois minutos, mas ele já tomou 10 segundos de mim. Eu acabei de chegar de um enterro. Eu gosto de ir no velório, sabe? Primeiro que não é meu, né? E eu estou passando a minha ficha, quem quiser ir na frente, a minha carteirinha de validade. Eu estava indo no velório da dona Ruth Gomes, no qual eu até peço um minuto de silêncio depois, e eu estava lá vendo o caixão dela. Lá no caixão da dona Ruth, não tinha nenhuma nota de 100, não tinha nenhum apartamento, nem um carro, e ela estava gelada, quietinha, assim, ó, cheia de flor. Não estava sentindo dor. Olhei, olhei para ver se eu via nota de 100, se eu via apartamento, carro, se eu via diploma. Não vi nada. Eu só vi uma defunta de olho fechado, gelada. Só isso. Então, gente, vocês que estão aí, que gostam muito de brigar, que gostam muito de processo, que gostam muito de polícia, que gostam muito de indicar, que gostam muito de apontar o dedo para o outro, você vai parar lá no caixão também, daqui a um tempo. Deixa de ser bobo, vai aproveitar a vida. Ela é desse tamanhozinho, ela é rápida demais. No caixão você não vai levar processo. Dr. Leonardo Pinho não vai com você no caixão. Pelo contrário, ele pode ajudar a carregar. Viva a sua vida, vamos viver o dia. Olha, viva a luz, o sol que amanhece todo dia na sua janela. Ele está te pedindo para sorrir para os outros. Para de pensar maldade, levanta de manhã, reza o Pai Nosso, se possível o Evangelho. Porque a nossa vida é boa demais. Né? Vamos parar de apontar o dedo, tem quarto voltado para a gente. Seja feliz, porque os que mais pedem informação e tristeza são os mais infelizes. Até terça.
Agradecemos a ótima participação do vereador Dr. Delano. E o próximo vereador inscrito é o vereador Matheus Costa.
Muito boa tarde, presidente Caboja, colegas aqui do parlamento, as pessoas que nos visitam, a todos da TV Câmara. Prometo ser breve, só quero fazer um convite a todos que puderem comparecer amanhã na segunda edição do encontro de ambientalistas. A Câmara Municipal de Divinópolis recebe amanhã, sexta-feira, 4 de outubro, de 8 da manhã ao meio-dia, no plenário, a segunda edição do encontro de ambientalistas. Evento que tem como objetivo de promover debates sobre uma agenda ambiental e sustentável para a nossa cidade. O encontro já conta com mais de 100 inscrições e, dentre as atividades previstas, será realizada uma palestra com o engenheiro de Minas e consultor do Banco Mundial, Carlos Eduardo Orsini Nunes de Lima. Ele vai falar sobre a atualização da carta do manifesto produzido na primeira edição do encontro e a apresentação também vai acontecer amanhã, do aplicativo Recicle Mais, produzido pelos alunos do Cefet, campus Divinópolis. Então, reforçando, convido a você que preocupa com essa cidade, que sabe da importância de trabalharmos de uma maneira sustentável, desenvolvermos a nossa cidade de uma maneira sustentável e termos práticas nesse sentido, a estar aqui amanhã a partir das 8 horas da manhã no plenário Zózimo. Ramos Couto, né, a partir das 8 da manhã. E também eu estava conversando agora, né, com o líder do governo, Eduardo, sobre a proposta que nós estamos construindo a várias mãos, que é o IPTU Verde, né, dentro da possibilidade, né, de um ajuste que tem que ser feito aqui na Câmara ainda, dentro da Prefeitura. Nós estamos trabalhando com a proposta IPTU Verde. É um projeto que já em mais de 60 cidades já é lei, onde incentiva empresas e pessoas a terem iniciativas sustentáveis, como pequenos parques ecológicos dentro das suas indústrias,
energia fotovoltaica, e a partir disso a pessoa pode ter o seu desconto no seu IPTU através desse incentivo ao meio ambiente. Então amanhã nós vamos trabalhar também esse assunto, IPTU Verde, e eu te convido a participar do segundo encontro de ambientalistas aqui na Câmara Municipal de Divinópolis. Agradeço a atenção de todos, foram minhas palavras, presidente, boa tarde.
Agradecemos a importante participação de vereador Matheus Costa, e o último vereador inscrito, é o líder do governo nessa casa, vereador Prince Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visita nessa tarde, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Senhor presidente, primeiramente eu quero parabenizar a todas as voluntárias que estão aqui na Rua São Paulo, esquina com a 1º de junho, fazendo o trabalho de conscientização do Outubro Rosa, que é uma campanha da Secretaria de Saúde com todo o seu voluntariado. Eu passei ali e recebi um desafio, né, que elas estão com uma mama gigante ali para conscientizar as pessoas, em especial as mulheres, sobre a importância do câncer de mama e de se descobrir quanto mais rápido para o tratamento ser mais eficaz. Então fica aqui o meu abraço a todas as voluntárias que estão aqui no quarteirão fechado da São Paulo, ali esquina com a 1º de junho. Quero também registrar e parabenizar toda a equipe lá da ACID. Ontem no Centro Industrial foi inaugurada a sala multiuso da ACID naquele complexo. Nós assistimos lá ontem um vídeo desde quando a sua criação, a sua fundação, a primeiro concreto a ser batido lá até se hoje erguer e se tornar um espaço com quase 600 metros quadrados lá na CID do bairro Centro Industrial. Um grande abraço ao presidente Léo, ao Romero e todos os diretores que trabalharam muito para que essa sala fosse inaugurada, que é a sala do empreendedor, a sala multiuso, que vai ser de grande valia para todos daquela região, os empresários daquela região em especial, ou também no próximo, se Deus os abençoar, no próximo ano também o novo centro industrial lá ao fundo. Quero também agradecer e parabenizar a inauguração da Associação Beneficente Casa União Divina Flor, lá do bairro São Caetano. Obrigado a Raquel, obrigado a todos que estiveram aqui nos fazendo o convite para que nós pudéssemos estar presentes nessa inauguração. A casa ficou linda, vocês estão de parabéns pelo trabalho voluntariado que vocês estão fazendo. E lá eu revi uma grande amiga, que na verdade eu considero que é amiga, porque a nossa juventude, né, juventude e infância, eu tinha 12 anos de idade, tive a oportunidade da Gilca me convidar para trabalhar com ela. Ela tinha uma banca de boneca de porcelana na Maranhão, esquina com a Goiás, e ela me convidou para trabalhar lá na parte da tarde, já que na parte da manhã eu ainda estudava no Alinsuc. E lá eu relembrei ela, né, e nós podemos assim lembrar aquele tempo bacana e bom, onde a nossa juventude, pré-juventude, poderia trabalhar. Hoje a legislação e o ECA não permite que as nossas crianças trabalhem, mas permite que elas façam uso de vários tipos de coisas maldosas, maquiavélicas na região central, nos bairros, em casa, mas não pode trabalhar porque é crime. Então eu falei lá ontem e volto a repetir, não é crime nenhum você colocar o seu filho para trabalhar logo cedo. Ali ele forma o seu caráter, ali também ele vai dar um valor à vida e o valor real da necessidade financeira. Então, parabéns a todos lá, voluntariado da Associação Beneficente Casa da União Divina Flor, do bairro São Caetano. Um abraço também ao Anderson Salem, que estava lá presente. Senhor presidente, eu também gostaria de citar a nossa preocupação. E nas nossas visitas aí às comunidades rurais, nós estamos cobrando da prefeitura algumas melhorias. E citar aqui que o caminhão-pipa, que foi uma conquista nossa no governo anterior, está atendendo essas comunidades do Quilombo, Amadeu Lacerda, Branquinho, Córrego do Paiol, Costa e Choro. E que em contato com os moradores, principalmente nessa época de calor, a falta d'água volta a assolar as comunidades, e o caminhão-pipa que nós conseguimos na legislatura anterior, nós temos aí o êxito de dizer que está sendo bem utilizado e está aí levando água potável às comunidades rurais de Divinópolis. Quero também, senhor presidente, citar e pedir novamente, nós já ouvimos vários tribunos aqui nessa casa fazer o questionamento de que, senhor presidente,
raciocínio, vou perder o raciocínio. De que nossa cidade encontra hoje com vários lotes vagos, né? Quando o vereador Matheus coloca o IPTU verde, ele realmente isso tem que ser construído a várias mãos, em especial por essa casa. Porque nós precisamos de tomar uma atitude do maior número de reclamações que nós recebemos no gabinete hoje. É a situação dos lotes vagos no município de Divinópolis. O lote vago, que é a primeira chuva que vem, qualquer tampinha de garrafa, por pequena que seja, ela se torna um criador do mosquito da dengue. Ela já vai ser um mal para a saúde pública municipal. Sem contar os bichos e animais peçonhentos que também vivem nesses lotes vagos, sem contar que eles também passam a se vir como esconderijo para bandidos. Então olha para você ver o tamanho da complexidade que é um lote sujo no município de Divinópolis. Ele afeta a segurança pública, ele afeta a área da saúde, ele afeta o desenvolvimento econômico do município. Então são várias secretarias que têm que se abraçar em prol da limpeza e da cobrança dos lotes vagos no município. E eu quero... Obrigado. E eu quero aqui citar um exemplo. A prefeitura de Carmo do Cajuru fiscalizou mais de 1.000 lotes em menos de um mês. Os proprietários foram notificados, tiveram 30 dias para limpar os lotes. E eles seriam multados em até R$3.000. R$3.000. E nós com a multa aí de R$157. Aí, entrando aqui no site da prefeitura, como que funcionou? Através de um decreto, um edital de notificação. Ah, vereador, nós não temos fiscais. Ah, os fiscais é pouco, os fiscais estão custando a quanto fiscalizar. Os camelô, as bancas de estão irregular no município, vai dar quanto fiscalizar uma cidade com 55 mil lotes vagos? Vai. Como? Com o edital. O edital de chamamento, ele diz o seguinte: edital de notificação para limpeza de lotes e terrenos não edificados no município. A prefeitura, visando melhorar o aspecto da cidade, considerando a situação de risco de saúde pública com a proliferação de animais peçonhentos, criadores de mosquito transmitor da dengue, zika, chikungunya, caramujo gigante africano e outros, podem causar danos irreversíveis a todos os munícipes. E de sarte, contribuir com a melhoria da segurança pública. Notifica todos os proprietários, titulares, possuidores de qualquer tipo de terreno não edificado situado na cidade de Carmo do Cajuru, para que procedam à limpeza dos imóveis, mantendo livres de mato, entulho, outra espécie detrito, no prazo de 30 dias a contar da data da sua publicação. Está aqui, Arthur. Cajuru, com um simples decreto, notificou mais de 1.000 lotes vagos. E aqui nós estamos no jogo de empurra. Não, é a Secretaria de Saúde. Não, é a Secretaria de Meio Ambiente. Não, não tem fiscal. Não, o fiscal não está ali. Hoje não pode, está faltando fiscal. Realmente eu reconheço que o número de fiscais são poucos. Pelo número de lotes vagos, 55 mil. Faz um edital. Publica. Publica o edital. Problema solucionado, ué. As pessoas vão ter que tomar conhecimento através da mídia. Ó, tem 30 dias para limpar o lote ou vai fazer a notificação. E aí, a multa em Divinópolis, que ela é 157,10 o PFMD, que é 700 e poucos reais, lá em Cajuru já é fixa em 937. Reincidente dobra e triplica da terceira vez. Então pode chegar a R$3.000. Por isso que às vezes as pessoas vêm aqui e falam que a cidade de Divinópolis está suja e Cajuru está limpo. Mas é porque lá tomou-se uma postura. Então estou encaminhando o decreto, estou encaminhando o edital, para assim, facilitar bem a vida daqui da prefeitura, ajudar bastante para que nós possamos tomar essa atitude ainda no mês de outubro. Ainda no mês de outubro. Nós queremos que a cidade no mês de dezembro, que é as festas natalinas, esteja bonita. Está até bonito, o lote vago tem que estar limpo. Coisa que eu venho citando aqui, eu e vários tribunos, e vários vereadores também, e vários tribunos, sobre essa situação caótica de calamidade que é os lotes vagos do município de Divinópolis. E hoje, à noite, tem uma reunião lá no bairro da Luz, o Zé Tomás, quero convidar também o vereador Roger Viegas, que é daquela região, para discutir lote vago sem calçada. Lote vago sem calçada. Então, quer dizer, hoje, os presidentes de bairros, eles estão preocupados com os lotes vagos, e realmente,
Sem contar que o mês passado meteram fogo em meia Divinópolis, então vai ter bastante lote limpo, né? Vai faltar só juntar os ciscos. Mas é de competência do proprietário. Aqui, outra coisa, não quer ter lote não? E não quer pagar IPTU de lote, nem pagar para limpar? Doa para quem quer. Se quiser doar seu lote para mim, eu limpo, cuido dele também, sem problema algum, fica tranquilo. Senhor presidente, eu gostaria aqui também de só esclarecer dois fatos que o vereador Roger Viegas citou aqui também sobre a mensagem, né, que o Cleitinho deve ter passado para vários vereadores sobre o recurso que está na ARSAI de mais de 3 milhões de reais, que ele é destinado a aperfeiçoamento, dois minutos para conclusão, é aperfeiçoamento e implemento de execução de serviço de água, esgoto e resíduo sólido. O município de Divinópolis, ele já tem a água e esgoto sob o comando da Copasa. Qualquer intervenção e valor a ser aplicado, ele só beneficiaria a Copasa. Mas o que, que o município está buscando? Resíduo sólido. É o nosso aterro sanitário. Pode ser investido lá. Pode ser investido no aterro sanitário. Tem uma parte do esgoto do Jardinópolis que pode ser investido lá, que é de função do município, de fazer. Tem uma captação da rede de esgoto do bairro do Jardinópolis, que não foi contemplado no acordo com a Copasa, que pode ser usada também. Igual poderia ter sido usado no esgoto que foi feito do Copacabana. Poderia sim. Por quê? Porque lá está de obrigatoriedade, e os vereadores que me acompanharam na ARSAI têm o documento, de que alguns pontos são de função da prefeitura. Encaixa esses pontos com esse recurso da ARSAI e resolve o problema. Então, vereador, nós temos hoje um plano municipal de saneamento básico, foi criado em 2011 e atualizado em 2018. Nós temos o CODEMA, que é o conselho, e nós temos também o Fundo de Saneamento Básico. Então, nós temos o Conselho Municipal de Saneamento Básico. Esse recurso pode vir via CODEMA e ser utilizado. E aí, hoje, nós tivemos com a Flávia, com a secretária de administração Raquel e com as obras, para a gente entender qual secretaria fará essa gestão nos próximos dias. Então fica aí o nosso esclarecimento para que as pessoas possam entender. E para fechar, só a questão específica de prestação de contas que foi votada aqui em anos anteriores, de prefeitos anteriores. A prestação de contas anual e a prestação de contas do Tribunal de Contas não tem nada a ver com prestação de contas de entidades. Mesmo que o ano feche e a entidade não preste conta, ela continua devendo explicação para o município. Então, uma coisa independe da outra. O que falta é a cobrança do município em cima das entidades que deve os respectivos esclarecimentos de como foi gasto os dinheiros, os recursos em anos anteriores. Obrigado, presidente.
Nós agradecemos ao vereador Eduardo Printi Júnior pelos seus esclarecimentos. Eu aproveito a oportunidade também, vereador Eduardo, para convidar todos os vereadores para nos visitarem, para conhecer um bairro que tem esgoto, tem drenagem, tem meio-fio, padrão, Sudecap, temos passeios. Então, a gente tem que aprender a trabalhar. Esse bairro é o bairro Jardim Primavera, Rua do Óleo, na minha querida Ermida. Vamos passar para a segunda parte dos trabalhos, solicito do novo secretário que proceda a leitura dos projetos da pauta da hora do dia.
Proposta de... Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal de número CM03, de 3/7/2019. Acrescenta à Lei Orgânica Municipal o parágrafo 4, no artigo 149, que dispõe sobre a revisão constante no parágrafo 2º, no artigo 92 da Lei Complementar de número 169/2014. Autor, vereador Edson de Souza e outros. Coro para votação, maioria qualificada de 2/3 para aprovação.
Vereador secretário, nós estamos votando o parecer pela inconstitucionalidade. Por isso que ele pode ser votado com a ausência do vereador. Não é o projeto, não.
Parecer de número 293/2019, Comissão Especial. Projeto de emenda à Lei Orgânica de número CM03/2019. Parecer da Comissão... Parecer da Comissão Especial. Pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade e pela não aprovação.
Está em discussão parecer de número 293/2019, comissão especial, assinado pelo vereador Eduardo Printi Júnior, César Tarzan e Renato Ferreira.
Quem for favorável ao parecer, vote sim, pela inconstitucionalidade. Quem for contra, vote não. Está em discussão.
Palavra,
vereador, líder do prefeito, Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, esse projeto de autoria do Poder Legislativo Municipal, subscrito, né, pelos 11 vereadores, ele acrescenta na lei orgânica o inciso 4, no artigo 149, que dispõe sobre a revisão constante no inciso 2º, artigo 92, da Lei Complementar 169/2014. Em resumo, o projeto propõe acrescentar na lei orgânica que dispõe do plano diretor municipal a adjetiva de estabelecer limites temporais quanto à formulação e apresentação para discussão de projeto de lei, viabilizando a revisão da planta de análise de valores que serve como base do IPTU. Em face do exposto, passa-se a análise da matéria sujeita à apreciação da comissão especial. Após a análise do projeto, com a finalidade de realizar a verificação preliminar acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade da proposta, foi possível chegar às seguintes constatações. Sob o aspecto da competência do legislativo, foi verificada de plano a existência de óbices ao trâmite da matéria, eis que não encontra-se adequadas às normas constitucionais de fixação das competências legislativas, por tratar-se de matéria reservada privativamente do chefe do Poder Executivo. O envio ao Legislativo da proposta, revisão da planta genérica de valores, que serve de base de cálculo para o imposto sobre a propriedade predial e territorial, IPTU, por outro lado, se tratando de propositura de emenda à lei orgânica municipal, a matéria se enquadra na condição de assunto de interesse local, portanto, de competência do município, na forma do artigo 30, inciso 1º, da Constituição Federal de 1988. Da constitucionalidade, a Constituição Federal de 88 é clara no seu artigo 30, inciso 1º, é que é de competência dos municípios o disciplinamento de assuntos de interesse local, enquadrando-se a propositura de emendas à lei orgânica municipal, entre essa natureza de assuntos. O estabelecimento de limites temporais dirigidos tanto do Poder Municipal ao tocante no momento de encaminhamento à Câmara do projeto de lei, versando sobre a revisão da planta genérica de valores quanto ao Poder Legislativo Municipal. No tocante à data máxima de aprovação do respectivo projeto, configura matéria de interesse local atinente à organização e atividade arrecadatória municipal. Quanto à legalidade da matéria, se faz necessária a análise do projeto sob aspecto da competência de iniciativa, sua adequação e demais atos normativos, bem como de sua conformação com o texto constitucional, a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara. Nesse aspecto, o projeto em análise encontra-se redigido com clareza, observando-se técnica legislativa adequada, atendendo, portanto, às exigências e condições de tramitações de legalidades. Feitas as considerações, é o presente parecer pela inconstitucionalidade, ilegalidade, antijuridicidade e pela não aprovação da emenda ao projeto de lei CM 003/2019.
Em votação. Então fica aprovado o parecer pela ilegalidade da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal 003/2019. Solicito do nobre secretário que proceda a leitura do próximo projeto. 14 votos favoráveis.
Senhor presidente, só uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número M055/2019, que dá nova redação ao artigo 11 do caput do primeiro e quarto e criou o parágrafo 8º e 9º do mesmo artigo na lei 6.655 de 1 de novembro de 2007. Justificativa. Essa matéria deve ser aprovada nesta tarde, pois visa atender uma determinação contida numa ação de inconstitucionalidade, bem como os embargos declaratórios exarados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que entendeu haver subjetividade no texto da lei quanto da autorização da concessão de gratificação.
Nós vamos agora colocar em discussão a inclusão na ordem do dia do projeto de lei EN 055-2019, assinado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vereadores. Em discussão, em votação. A inclusão.
Tá, né?
Tá estragado, César. Bota no seu. Sargento, sim? Então tá, fica aprovada a inclusão por 3 votos favoráveis, não foi computado no painel, o voto do nobre sargento Elton, vereador. Então, por 3 votos favoráveis, fica aprovada a inclusão na ordem do dia do projeto de lei AM 055-2019. Solicito o nobre secretário que proceda a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária de número AM 055, de 25/9/2019, da nova redação ao artigo 11, parágrafo 1º e 4º, e cria o parágrafo 8º e 9º do mesmo artigo da lei 6.655, de 1º de novembro de 2007. Autor executivo municipal, com a votação, maioria simples. Parecer. Senhor presidente, existe uma mensagem modificativa. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal apresenta a vossa excelência o pedido de modificação à redação original do parágrafo 1º, 4º e 8º do artigo 1º do projeto de lei de número EM 055-2019, da nova redação ao artigo 11 do parágrafo 1º e 4º, e cria os parágrafos 8º e 9º do mesmo artigo da lei 6.655, de 1º de novembro de 2007, passando o texto a conter a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 1º. Fica autorizado o pagamento de gratificação a servidor efetivo para desempenho de cargos especiais, coordenação de programas e outras atividades não estabelecidos no anexo 7º desta lei. Em relação ao exercício de atribuições especiais de chefia, direção de assessoramento e programas, ou projetos junto ao Poder Executivo Municipal, em caráter precário e temporário, mediante expedição de ato próprio, estabelecendo a natureza especial das atribuições a serem desenvolvidas, a temporalidade da concessão da vantagem. Parágrafo 4º. O exercício por um servidor de atribuições especiais dentro das situações enumeradas no parágrafo 1º autoriza a concessão de gratificação de função pelo prefeito municipal no montante de 30% do vencimento inicial do GH2 do anexo 1º para exercício de uma função especial, alcançando o montante de 50% do vencimento inicial do GH6, caso o exercício se dê em 2 ou mais funções especiais. Parágrafo 8º. Para os membros da comissão permanente e temporários criados por decreto do chefe do Poder Executivo ou definido em legislação própria, e para o coordenador do processo eleitoral nacional, fica fixado o anexo 8º, a gratificação de função nos valores ali indicados em razão das atividades de alto interesse público por eles desenvolvidos. Vale a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e seus ilustres pares os nossos protestos de elevada estima e distinção e consideração, certo de contar com a habitual atenção, antecipando o agradecimento. Sinceramente, Galileu Teixeira Machado. Comissão, parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão a mensagem modificativa ao projeto de lei AM 055-2019.
Palavra.
Palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, essa proposição de lei, ela está submetendo a apreciação e deliberação do plenário, dando a nova redação, revogando o inciso 5º, cria o 8º e o 9º, que trata da gratificação da função dos servidores municipais de Divinópolis. Tal providência se faz necessária para atender uma determinação contida na ADI de número 1-0000-18-075-2990-000, bem como os embargos de declaração número 1-0000-18-075-299-0001, exaradas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que entendeu haver subjetividade no texto da lei quanto à autorização de concessão de gratificação de função. Então, o presente projeto, atendendo o que foi consignado no acordão na ADNI, supramencionada, busca restringir a subjetividade na concessão das gratificações aos servidores públicos do município, evitando assim que servidores que se encontram na mesma condição sejam tratados com desigualdade. Ademais, a presente proposição não gera qualquer impacto financeiro para o cofre público, pois o que se pretende, além de restringir a subjetividade na concessão das gratificações, é trazer para o texto legal o exercício de funções que já são contempladas atualmente com as gratificações relacionadas no artigo 11 da lei alterada, porém estabelecidos por força de decreto do Executivo e agora transformando em lei. Pelas razões especificadas, requer que o presente projeto tramite no regime de urgência, nos termos que dispõe o artigo 253 e o seguinte regimento interno da Casa. Artigo 11, seu parágrafo da Lei 6.665/97, que for objeto de ação declaratória de inconstitucionalidade, sendo essa julgada procedente, que reiterou do ordenamento jurídico todas as gratificações de funções atualmente concedidas no Executivo Municipal. Sendo assim, rogamos, pois a pronta atenção na análise do projeto em caráter urgência, que com certeza obterá dessa nobre casa o esclarecimento legislativo e a sabe merecida aprovação. Esse projeto, como amanhã já existe o compromisso de pagar o servidor, amanhã tem alguns servidores em que tem gratificação. O Tribunal de Justiça entendeu de que não pode mais o Executivo levantar de manhã e achar e fazer um decreto de que os auxiliares têm que receber gratificação de 20, de 30, de 40, de 50. Então o anexo 7 das funções gratificadas, ele explica todos os cargos que irão receber gratificação, que já recebem. Auxiliar de serviço de unidade de saúde, a gratificação de 20, motorista de pronto-saúde 50, diretor de escola de um turno 50, de dois turnos 100, diretor pedagógico 60%, médico do Sestan 42%, psicólogo 42%, gerente de medicina 30%. Então está aqui bem explicado na legislação 42, na legislação, no projeto de lei que tramitou em caráter de urgência. Só que esses aqui, a gratificação que aqui está, doutor Delano, a gratificação que aqui está, ela é igual a do mês passado. Ela não altera nada. A legislação está legalizando, tornando, em vez de ser por decreto, a gratificação que você já recebia, é agora através de um projeto de lei votado por essa casa. Se não votasse o projeto hoje, amanhã todos esses funcionários, aqui dessa equipe técnica que aqui está mencionado no projeto, receberia sem a gratificação. Então, por isso é que nós colocamos em caráter de urgência, explicando que não tem aumento de 1% para ninguém. É o mesmo valor que recebeu o mês passado. Mesma coisa. A única coisa que existe é que o mês passado foi regido através de decreto e, a partir de hoje, vai ser regido através de uma lei aprovada por essa casa. Obrigado.
Está em discussão é a mensagem. A mensagem é como se fosse uma emenda. Posteriormente, nós vamos votar o projeto. Então, em votação, mensagem modificativa ao projeto de lei EN 055-2019. Thank you. aprovado a mensagem modificativa por 13 votos favoráveis. Projeto de lei M055-2019. Solicito o novo secretário que proceda a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária de número M055 de 25/9/2019, da nova redação ao artigo 11 do caput, parágrafo 1º, 4º, e cria o parágrafo 8º e 9º do mesmo artigo da lei 6.655 de 1 de novembro de 2007. Autor executivo municipal, com a votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 055-2019, autoria executiva municipal. Em votação.
Está doido? Entrar onde tem muita gente, tem bebido. Se tivesse ponto, é entrar.
Não vai não.
Fica aprovado por 3 votos favoráveis, projeto de lei ordinário 055-2019, autoria executiva municipal. Gostaria que os vereadores permanecessem aqui no plenário, antes, porque não tem mais projeto, né, secretário? E hoje nós temos que prestar homenagem póstuma ao senhor Oswaldo, que é pai de um funcionário aqui, comissionado do gabinete do vereador Edson, pessoa humilde, pessoa bacana, que faleceu hoje. E também uma solicitação da senhora Ruth Gomes, uma solicitação do vereador doutor Delano. Então, neste momento, né, a gente passando para a terceira parte dos trabalhos, a Câmara Municipal prestará homenagem póstuma ao pai do nosso servidor, Eduardo, né, que trabalha no gabinete do vereador Edson Souza, o senhor Oswaldo, e também uma solicitação do vereador doutor Delano, a dona Ruth Gomes. Agradecemos a presença de todos e declarando cerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Vilosa. Boa tarde a todos.